Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos mais uma vez. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, bem-vindo às nossas comissões, porque esta é uma audição conjunta ao Sr. Secretário de Estado sobre o Programa Internacionalizar 2020 entre a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Queria também, naturalmente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados desta comissão, com quem vamos trabalhar nesta audição conjunta com muito gosto. Queria também informar que, por estes motivos, a mesa será partilhada entre mim próprio, da Comissão de Economia, e o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Também faremos, por estes mesmos motivos, aqui uma presidência um pouco partilhada, e daqui a bocadinho, no decurso dos trabalhos, será o Sr. Deputado Carlos Gonçalves a presidir aos trabalhos. Queria também informar o Sr. Secretário de Estado e relembrar as senhoras e os senhores deputados que a nossa grelha regimental de tempo para esta audição prevê uma primeira ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar, uma segunda ronda, sendo que o Sr. Secretário de Estado responde ao fim de cada intervenção, no mesmo tempo, com o mesmo tempo disponível a cada uma dos senhores e dos senhores deputados. Depois temos uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que aqui o Sr. Secretário de Estado responde em conjunto, no fim, às intervenções. E depois temos ainda uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhor e senhor deputados inscritos, e neste caso o Sr. Secretário de Estado responderá no final das intervenções, tendo para esse efeito 10 minutos. Assim sendo, vamos dar início à intervenção inicial, que será de cerca de 10 minutos, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar início a essa mesma intervenção inicial, dando desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado e, além de ter dado as boas-vindas, também dizer que é um gosto tê-lo cá novamente e que, naturalmente, também lhe desejo uma boa audição parlamentar. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, 10 minutos.
Muito bom dia. Eu não sei se a apresentação está... Muito bom dia a todos, aos senhores presidentes, neste caso. Bom dia também aos senhores deputados. Eu queria começar a minha intervenção por sublinhar que esta audição parlamentar, com as duas comissões, que nós pedimos na sequência do compromisso que assumimos a quando da apresentação do Programa Internacionalizar 2030 no Conselho de Ministros, é um passo que consideramos importante para podermos consolidar o conjunto de contributos que queremos recolher para ter um programa Internacionalizar 2030 que tenha alinhamento entre aquilo que são objetivamente os propósitos do Governo, mas também do conjunto dos partidos representados na Assembleia da República, sendo que este passo que damos na Assembleia da República é em todo idêntico ao passo que demos em 2017, se bem me lembro, quando apresentámos a primeira versão do Programa Internacionalizar. Este processo de consulta no Parlamento, com os senhores deputados, é um processo a que damos muita importância e é um processo que cumulativamente terá também no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia um processo de auscultação de outros interessados neste processo e protagonistas nesse processo de internacionalização, sendo que, finalmente, depois do conjunto de contributos, aquilo que o Governo pretende é fazer, no fim, uma aprovação final do Programa Internacionalizar que tem este conjunto de contributos, a nossa proposta inicial, a recolha dos contributos, a inserção desses contributos no documento e depois uma aprovação final do Programa Internacionalizar 2030. Queria também dizer que, apesar de tudo, nós, aquilo que vos queria sublinhar, é que, apesar de tudo, nós avançámos com o Programa Internacionalizar desde logo no início desta legislatura. Aquilo que aconteceu foi que, quando o programa estava preparado para ser discutido, nós, em março, fomos todos, coletivamente, apanhados, talvez seja a expressão mais feliz, pela pandemia, o que obrigou a rever e a olhar outra vez para o programa, alinhando o programa não só com as novas expectativas, mas com a nova realidade económica que emergia. E por isso o Governo fez esse exercício, de uma aproximação inicial a um ajustamento e até ao lançamento de medidas específicas no quadro do apoio ao setor exportador e à captação de investimento direto estrangeiro no quadro do Covid e da situação que vivemos da pandemia e, portanto, apresenta agora ao Parlamento para contributos, sendo que, naturalmente, nós definiremos um quadro e um espaço em que esperamos que todos os grupos parlamentares, à imagem daquilo que aconteceu da última vez, possam entregar os seus contributos e fazer os comentários que entenderem por pertinentes, naturalmente. Eu começava com a minha apresentação rapidamente. Isto são só os guidelines, eu passarei e vou-me cingir naturalmente ao tempo que o Sr. Presidente enunciou, desde o enquadramento até às medidas a executar. Queria dar-vos apenas um enquadramento destes instrumentos no quadro da política externa portuguesa. Aquilo que nós procuramos no programa Internacionalizar é fazer uma articulação intersetorial. Este é um programa que tem lido, naturalmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas tem a participação de várias áreas governativas e de diferentes entidades. Procuramos que ele seja, de alguma forma, o pivô de um conjunto de instrumentos que têm, naturalmente, que podem dar e dão o seu contributo para a vertente económica da política externa. Desde a cultura e o programa e o Plano Nacional, o Plano de Ação Cultural Externa, até à política junto da CPLP e ao espaço económico da CPLP, naturalmente os elementos em torno do comércio e do investimento, a nova estratégia de cooperação e a relação de Portugal com as instituições financeiras internacionais, o importante papel da diáspora também na internacionalização da economia portuguesa e a política de migrações, tão importante também para, em algumas dimensões, com acolhimento adequado, poder prover de recursos muitas das atividades económicas, também elas exportadoras. Se quisermos ter um ponto de partida, nós devemos dividir o ponto de partida em duas partes. Até ao fim de 2019, como resultado em grande medida das políticas que foram prosseguidas, as exportações atingiram praticamente 44% do produto interno bruto e ultrapassaram pela primeira vez os 90 mil milhões de euros. Nunca o país tinha exportado tanto bens e serviços. O Governo bateu, o conjunto da sociedade, as empresas, o conjunto do país bateu um recorde de exportações de 93,5 mil milhões de euros de exportações. Ao longo dos últimos 4 anos, entre o fim de 2015 e o fim de 2019, o país somou 20 mil milhões de euros de exportações, sempre com saldo positivo ao longo do período. Sublinho, sempre com saldo positivo ao longo do período, apesar do investimento ter ganho progressivamente peso na economia nacional. Algo inédito. Nunca o crescimento das exportações com o crescimento do investimento teve um saldo positivo. Pela primeira vez foi conseguido durante a passada legislatura. Mas, evidentemente, nós tivemos a pandemia. E este é um elemento muito importante. A pandemia fez com que as exportações afundassem. As exportações em períodos homólogos, que é o slide que temos agora, fez com que as exportações, a pandemia fez com que as exportações descessem. É verdade que nos últimos 3 meses, maio, junho e julho, notamos uma certa estabilização e até uma certa recuperação homóloga na área dos bens. Nos serviços isso não acontece e, por isso, o último dado de julho de bens e serviços, temos as exportações a cair 23,3%. No slide seguinte, é interessante perceber que as exportações afundaram, de facto, em abril, desde o ponto de vista da análise em cadeia, estão em recuperação mais nos bens do que nos serviços, estão em recuperação, desde o ponto de vista de cadeia, a partir de maio, no caso dos bens, em junho, dos serviços. Contudo, essa recuperação em cadeia aponta, disse ontem o Banco de Portugal, para que Portugal tenha um decréscimo das exportações muito próximo dos 20% em 2020. O fechamento dos mercados externos é uma das realidades objetivas. Problemas do lado também do abastecimento que sofremos durante muito tempo. Mercados que se contraem, mercados que estão, ao contrário de outras crises, perfeitamente em sincronia de encerramento, e isso tem tido um impacto severo nas exportações, em particular em alguns dos bens. Uma realidade interessante, nós estabilizámos e tivemos até um ligeiro acréscimo em relação ao ano passado do número de exportadores, e temos um elemento muito positivo que quero registar, que é a diminuição do número de exportadores apenas para o mercado e o aumento progressivo do número de mercados servidos pelas empresas exportadoras. Nós aumentámos de 3,7 para 4,3 em 2019 o número de mercados servidos, em termos médios, por cada exportador, reduzindo, ao mesmo tempo, a dependência e o grau de concentração de mercados externos para um valor bastante moderado, de acordo com o índice de Arfindal que aplicamos. Na área do investimento externo, evidente, um crescimento progressivo do stock de IDE, aproximadamente 35 mil milhões de euros em 4 anos, e que é um aumento de 35% do stock, sem considerar os Special Purpose Entities. Aliás, uma questão que muitas vezes aqui discutida com o Sr. Deputado Bruno Dias, sem as Special Purpose Entities, estamos a falar de investimento orientado às atividades de indústria, serviços, também imobiliário, e, portanto, sempre crescente, e dois recordes em 2018 e 2019, batidos pela Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, que conseguiu bater duas vezes consecutivas o número de contratos de investimento firmados, o volume de contratos de investimento firmados, quer em 18, quer em 19. E posso dizer hoje aqui que Portugal tem neste momento aproximadamente 2 mil milhões de euros de projetos candidatados para apoio público e que o pipeline de 2 mil milhões de euros será progressivamente, já este ano e no próximo, naturalmente objeto de contratualização com entidades privadas. Por isso, gostaria de sublinhar um elemento: o investimento direto português no estrangeiro teve uma queda e uma recuperação, ligeira recuperação em 2019, e um aumento progressivo das exportações de produtos de alta tecnologia, que é um elemento muito importante, atingindo 5,37% das exportações. Portanto, os nossos objetivos, estou a atingir os 10 minutos, e portanto passarei agora, se me permitirem, é basicamente recuperar rapidamente os 44% que tínhamos atingido em 2019. Fazer essa recuperação e permitir chegar aos 50% do peso das exportações no PIB em 2027 e atingir 53% em 2020. E progressivamente aumentar quer o número de exportadores, quer, evidentemente, o stock de investimento direto estrangeiro. A nossa abordagem é conhecida, mantém-se nos eixos fundamentais da informação, da gestão de recursos humanos e da qualificação do território, do financiamento, do apoio ao acesso a mercados, do desenvolvimento da marca Portugal e da política comercial e dos custos de contexto, sendo que gostaria de assinalar que as medidas mais emblemáticas que apresentamos são medidas que conduzem precisamente ao seguinte aspecto. Primeiro, uma recuperação rápida Covid-19 na área da liquidez, da gestão de risco, em particular dos recursos de crédito à exportação, onde já avançámos, na promoção digital, no apoio nos canais de distribuição e na captação de investimento numa lógica de reindustrialização europeia, aliás, numa linha já muito que temos prosseguido e que já teve bons frutos no passado recente.
Senhor,
e depois,
Sassado, podia que terminando, concluísse, por favor.
Terminando, medidas a executar, 43 medidas que integram a dupla vertente reação rápida e longo prazo, centradas em novas ferramentas de intelligence, num instrumento de qualificação de recursos humanos para a área dos negócios internacionais, para as PMEs que precisam de recursos humanos qualificados para a área de negócios internacionais, uma terceira dimensão que diz respeito à formação para os canais digitais, cada vez mais importante, e portanto um grande apoio também no acesso a mercados à área do comércio internacional, digital, peço desculpa. Na área do financiamento, não só o reforço do Fundo dos Fundos para a internacionalização, como, ao mesmo tempo, apostar em novos instrumentos fiscais de apoio à internacionalização. E, por fim, a marca Portugal. Quero deixar esta nota da marca Portugal, pedindo desculpa ao Sr. Presidente. Uma nova abordagem à marca Portugal, com uma nova ferramenta de integração entre aquilo que é tal como origem, as marcas setoriais e as marcas portuguesas, que têm que ser acompanhadas de forma integrada, permitindo ao país começar a ganhar mais notoriedade em mercados, perdoem-me o jargão em inglês, business to consumer, e essa é uma etapa que temos que prosseguir para aumentar o valor, especialmente nos setores da moda, calçado, têxtil e vestuário, tão sensíveis ao fator marca.
Muito obrigado.
E eu terminava só agradecendo a tolerância do Sr. Presidente e estando sempre disponível, naturalmente, para as perguntas dos Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Deputado Sado. Sei que não teve tempo para expor tudo aquilo que tinha para nos trazer, mas conseguiu abreviar e terá certamente mais oportunidades para complementar aquilo que tem para aquilo que nos apresentou e que terá para nos dizer. Sr. Deputado Bruno Dias, está-me a pedir a palavra para que efeito?
Obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer um pedido, já que esta apresentação está no sistema informático da Assembleia, eu solicitava ao Sr. Presidente e aos serviços que pudessem enviar por e-mail para, durante a reunião, podermos trabalhar com estes dados, se faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os serviços vão então enviar por e-mail e pedia que naturalmente partilhassem com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e as Comunidades Portuguesas, para o mesmo efeito, para que pudesse ser distribuído o documento que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe, por todas e por todos. Vamos dar então início à primeira ronda de intervenções. Cabe a primeira ronda ao Grupo Parlamentar do PSD. A informação que tenho é que será uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Paulo Neves e o Sr. Deputado Nuno Carvalho, pelo que são 8 minutos para as duas intervenções. Sr. Deputado Paulo Neves, penso que será o primeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. Eu começava logo por lembrar ao Sr. Secretário de Estado que o Partido Social Democrata é, por excelência, o Partido das Exportações. E lembrar-lhe que, quando nós estivemos num governo, num espaço de tempo, conseguimos passar as exportações do país, que valiam 29% para 41% do PIB, 39%, 41%. Portanto, começava, se há uma matéria que o Partido Social Democrata dá muita atenção, é precisamente a matéria das exportações. Permita-me, com toda a amizade que sabe que lhe tenho, até consideração, que diga que é decepcionante aquilo que nos trouxe. E porquê que é decepcionante? Aquilo que nós estávamos à espera que o Sr. Secretário de Estado viesse cá fazer era apresentar um plano de emergência para a recuperação das exportações portuguesas. E não foi isso que fez. Passou mais de metade do seu tempo a apresentar números que nós já conhecíamos. Portanto, veio cá fazer diagnósticos. Mas aquilo que nós esperamos do Poder Executivo não é análise nem diagnósticos, são soluções. E, curiosamente, não apresentou nenhuma para este período de enorme crise que nós temos. Parece que está surpreendido com esta declaração, mas, através das perguntas, irá perceber porquê. Primeiro, os nossos principais clientes, como o Sr. Sá sabe, apresentam números assustadores em termos de importações de produtos portugueses. Vou-lhe dar o exemplo do Reino Unido. As exportações para o Reino Unido baixaram 34%, eu repito, 34%. A minha pergunta é muito simples, tendo em consideração a importância do Reino Unido, é o que é que o Governo tem para este mercado específico? Eu não quero coisas teóricas para todos, eu quero saber exatamente para este o Reino Unido. Por exemplo, outro mercado muito importante é o mercado de Angola. Baixou 28%, Sr. Secretário de Estado. Ainda por cima, uma área que tem muita sensibilidade. 28%. O que é que o senhor está a pensar fazer para nós recuperarmos rapidamente um mercado tão importante como Angola? Os Estados Unidos baixaram 27%, que era um mercado que nós até estávamos a correr bastante bem. Isto já para não falar do Brasil, que baixou 34%. Outra questão. Capitalização das empresas. O Sr. Sassado sabe perfeitamente, como eu, que as empresas estão absolutamente descapitalizadas. E quando acabar a crise ainda vão estar piores. Eu pergunto como é que o Governo, qual é que é o projeto que o Governo tem para capitalizar rapidamente as empresas exportadoras. Depois, acesso ao crédito. As empresas queixam-se, há uma coisa em Portugal que o Governo ainda não conseguiu resolver, que é o banco diz que tem dinheiro para emprestar, as empresas dizem que não têm acesso ao crédito. Bem, há qualquer coisa aqui que tem que ser resolvida. Não faço ideia se é o Banco de Fomento. Agora, a minha pergunta é muito clara ao Sr. Estado de Estado. As empresas precisam de dinheiro, os bancos dizem que têm dinheiro para emprestar. Qual é o instrumento que o Sr. Estado de Estado tem para identificar, para resolver esta questão? Que esta aqui é a grande questão. O Sr. Ministro da Economia fala que é o Banco de Fomento. Não faço ideia se é o Banco de Fomento. Agora, pergunto-lhe o que é que vai ser. Outra questão tem a ver com a competitividade das empresas portuguesas. O Sr. Secretário de Estado não falou de uma questão que todas as empresas se queixam, que é a enorme carga fiscal neste país. Nós ficámos a saber que nós temos 4.300 taxas. Isto não o impressiona? 4.300 taxas. Que 20% do volume geral de uma empresa é para exportadora, é para pagar impostos. Não acha que isto retira a competitividade às empresas portuguesas? Portanto, o que é que o Sr. Cidade já tem como solução imediata para este problema? E depois a questão da industrialização. A União Europeia, neste plano que tem, enorme, fala muito na reindustrialização da Europa. Eu pergunto-lhe, onde é que Portugal vai entrar nisso? Com certeza que, perante este desafio, que é um desafio europeu e que de facto tem que existir a reindustrialização do continente europeu, onde é que Portugal entra? Onde é que nós vamos entrar? Em que áreas? Em que matérias? Como? Com quê? Portanto, que são perguntas também que eu gostava que respondesse. Depois, para terminar, eu penso que o Sr. Sá de Estado, tal como nós, está horrorizado com aquilo que se está a passar na TAP. Na TAP. O que se está a passar na TAP é absolutamente inaceitável, inadmissível. A companhia está quase parada. Está a perder slots. Está a perder share no aeroporto. É um susto aquilo que se passa na TAP. E o senhor secretário de Estado, que sabe perfeitamente que se há uma parte que nós, naturalmente, estamos a ter consequências terríveis, é a parte dos serviços do turismo, sabe que se há uma arma para essa recuperação é a TAP. Eu pergunto, o que é que os senhores vão fazer para meter a TAP na ordem e os aviões a voar? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, a cumprimentar os senhores Presidentes. Sr. Estado de Estado, senhores Deputados. Bom, Sr. Estado de Estado, eu efetivamente verifiquei toda a informação que nos passou aqui do INE e o senhor Estado de Estado sabe perfeitamente que não é essa informação que nós procuramos aqui no Parlamento, não é? Sabe que o que é fundamental não é explicar as exportações que ocorreram, as exportações que pretende, mas sim de que forma é que o Governo pode ajudar as empresas a exportar. Porque o Governo não é dono das empresas, por muito talvez que o Bloco de Esquerda ou o PCP queira, mas não é. E, portanto, essa é uma tarefa que compete às empresas e é um sucesso que, naturalmente, cabe às empresas. Agora, o Governo pode e deve criar um ambiente para esse efeito. Eu registrei, mesmo na sua parte final, que eu tenho pena não ter desenvolvido mais, algumas matérias que eu acho que, efetivamente, são importantes para tratarmos aqui da competitividade, mas antes de irmos a elas, eu vou pegar aqui nas palavras do meu colega, do deputado Paulo Neves, sobre a questão da reindustrialização. Sabe que há um índice que eu acho que é muito honesto, eu acho que é honesto que ele normalmente não pode ser deturpado e, portanto, é muito eficiente para utilizar com o Governo, que tem por hábito, enfim, atirar-nos muitos índices, às vezes que são completamente mal contextualizados, que é o estoque capital líquido. E, portanto, basicamente olha para o nosso país como uma fábrica, olha para aquilo que nós investimos, olha para aquilo que é a depreciação e olha para aquilo que nós produzimos. O nosso estoque capital líquido tem vindo a descer já há muito tempo, o da Europa tem vindo a subir, esse é um primeiro desafio que nós temos que reverter e, portanto, isso só se consegue melhorando o clima de investimento. Com este clima de investimento que nós temos, eu devo dizer que a receita que aqui traz, eu acho que isto não traz nenhum apetite para o investimento. A não ser que nos diga, de facto, e explique melhor do ponto de vista fiscal, como é que vai melhorar aquilo que é um enorme custo de contexto. Primeiro, a enorme carga declarativa que as empresas têm, a enorme carga fiscal que as empresas têm, na justiça, como é que vai acelerar, melhorar ou não a justiça, os licenciamentos, que já ouvimos dizer que, pelos vistos, vão sofrer um processo de aceleração. Mas que processo será esse? Serão menos 5? Será em 5 dias? Será em 10 dias? Será em 15 dias? Como é que isso vai produzir? E sem estas respostas, nós não conseguimos ter uma ideia clara de como vamos resolver um dos grandes problemas, dos grandes problemas de competitividade que nós temos tido, que não passa só pelos custos de contexto, mas passa, essencialmente, também por outras matérias, como, por exemplo, a questão da qualificação da nossa população ativa. Como sabe? Essa é uma das matérias para a qual nós todos temos que contribuir para que melhore, para que nós estejamos cada vez mais longe de níveis como ao México, como à Turquia, e cada vez mais próximos de níveis como à Dinamarca. E isso é um fator de competitividade fundamental. E por isso, como eu sei que não pode extrair isso do INE, porque não vai falar dos nossos níveis de qualificação da população ativa, vai é explicar como é que nós poderíamos melhorar. E repasso, Sr. Estado de Estado, isto eu sei que é uma tarefa sempre um pouco mais difícil porque isto toca em diferentes áreas. Mas como teve tanto tempo para preparar, porque como disse bem, tinhas preparado em fevereiro e depois só agora é que veio cá, de certeza que teve a falar com os seus colegas do Governo, e esteve a preparar estas matérias. E como elas são multidisciplinares em termos governativos, com certeza que o tempo que teve permitiu-lhe preparar um plano
que vai nos conseguir explicar aqui como é que vai melhorar as exportações ajudando as empresas, porque nós não somos donos das empresas e por isso não serve de nada falar do sucesso delas sem as ajudar. Eu devo lhe dizer, até agora, a ajuda para as empresas tem sido muito aquém daquilo que se vê no resto da Europa. E esse é um outro fator que eu gostaria, para terminar, Sr. Presidente, que tivesse em conta, que é, dentro das ajudas, dentro dos apoios que está a lançar para as empresas exportadoras, face ao contexto europeu, considerando que 70% dos nossos bens produzidos em Portugal são exportados para a União Europeia, é fundamental nós termos que competir no espaço europeu para a tal reindustrialização que fala. E, portanto, acha que aquilo que são os apoios que são dados em Portugal vão permitir não só recuperar onde estamos mais atrás, mas inclusive até equipararmos com outros apoios que são dados noutros países? Tem esses dados, porque isso eram dados, de facto, que eu gostaria de saber, mais do que os do INEC que aqui apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, o mesmo tempo para a resposta às questões colocadas, 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Eu talvez começasse por uma notícia, aliás, que está a ser dada seguramente em paralelo noutro espaço desta cidade. Até porque os senhores dois deputados do PSD fizeram perguntas sobre a reindustrialização e eu talvez começasse por essa. Portugal vai ser o país convidado em 2022 da maior feira de tecnologia e competências industriais do mundo. Será país bandeira da Hannover Messe em 2022. E isto não acontece por acaso. Isto acontece porque o país, ao longo dos últimos anos, soube posicionar-se, soube, Sr. Deputado, apoiar as empresas de forma adequada para que, com a sua adequada política de internacionalização e clusterização, tivesse posicionado Portugal como um país que, dentro da Europa, no quadro da tecnologia e das competências industriais, seja, hoje, um país liderante. E hoje, a esta mesma hora, muito perto de aqui, está a ser anunciado pelo embaixador da Alemanha, com o Sr. Ministro da Economia, que Portugal é o país estrela, é o país convidado da Hannover Messe em 2022. E isto não é por acaso. Foi porque eu percebo que os senhores não tenham valorizado adequadamente o facto de eu considerar que devemos ter o mesmo ponto de partida para analisar as medidas para o futuro. E que a desvalorização que fizeram da minha intervenção no quadro, no enquadramento, no ponto de partida, e que não ficou apenas pelos dados de 2019, focou também os dados de 2020, e que essa desvalorização, e que não tenham percebido que a nossa vontade é ter um enquadramento comum, porque eu já disse aqui ao Sr. Deputado Paulo Neves, no que diz respeito a campeões de exportações, eu estou particularmente à vontade. O recorde está por bater e foi feito em 2019. E, portanto, eu nisso é um bocadinho como o livro dos recordes. Portanto, está lá. E, portanto, nós temos que valorizar os pontos de partida para convergir em políticas. E eu hoje não venho aqui, claro que venho apresentar as medidas, mas venho aqui também, junto do Parlamento, ouvir as propostas dos senhores deputados, recolher a vossa opinião e dizer que o Governo está disponível para ouvir-vos, e não só, é a nossa obrigação ouvir, e para ter um documento que seja partilhado. Até porque eu tenho dito muitas vezes, eu sou um secretário de Estado relativamente, eu diria que tenho sorte, sobretudo, porque se há algo que é consensual e tem sido uma base de consenso na sociedade portuguesa, é a necessidade de aumentar o grau de abertura da economia portuguesa. Eu tenho a sorte de ter, em 2019, atingido aqueles resultados. Segundo, eu não quero fazer, naturalmente, aqui qualificativos quanto a uma certa indisposição que o PST demonstra quanto aos dados do INE. Mas, reparem, é fundamental percebermos que naqueles dados do INE está a base da recuperação. E muito do que o Governo tem feito para ser esse país liderante, que é convidado para ser o país estrela, o país convidado na Hannover Messe, é que muita da nossa capacidade instalada está cá. E que muito daquilo que o Governo tem feito, como bem tem dito o Sr. Ministro da Economia, é garantir que a capacidade instalada não é desmobilizada. E, portanto, a nossa primeira aproximação foi linhas de crédito, moratórias, seguros de crédito à exportação, primeiro fora da OCDE, depois dentro da OCDE. E, portanto, a primeira aproximação foi essa, e por isso ontem o Banco de Portugal disse que os números não seriam tão negativos no desenvolvimento do PIB. E é por isso que, apesar de tudo, as exportações estão a decrescer 10,3%, mas o Banco de Portugal diz que vão decrescer 19,5%. É porque o Governo atuou para que a capacidade instalada pudesse ser conservada, para que o desemprego não aumentasse como aumentaria. Porque, Sr. Deputado Paulo Neves, o senhor Dr. Paulo, diz-me o Reino Unido, Angola e os Estados Unidos. É verdade. E em todos esses mercados, setorialmente, quer as embaixadas, quer a ICEP, quer as associações empresariais, continuam a desenvolver instrumentos de promoção digitais, executando a pouca promoção física que é possível fazer. Pouca. Muito pouca promoção física que é possível fazer, porque a larga maioria das feiras e de eventos, emissões, foram cancelados, os eventos foram cancelados, porque, evidentemente, nós estamos a viver uma pandemia. E eu gostava que os senhores deputados percebessem que aquilo que enfrentamos é uma pandemia e que a primeira aproximação do Governo, com as medidas que fez no quadro Covid e aquelas que prepara para o longo prazo, são medidas que, primeiro, devem responder a uma situação de urgência, e foi para isso que nós fizemos. E segundo, atuar estruturalmente. E é aquilo que se espera de um governo que olha para 2030. É que também atue estruturalmente. Onde é que nós temos debilidades? Temos debilidades no intelligence e em fazer chegar mais informação adequada às empresas. Não tratamos desse assunto? Só tratamos da urgência? Qualificação de recursos humanos. Muitas das PMEs não têm recursos humanos qualificados na área dos negócios internacionais, nem para o comércio digital. O Governo prescinde de atuar sobre elementos estruturais de qualificação das PMEs exportadoras? Não o pode fazer. Nos instrumentos financeiros, só atendemos ao curto prazo? Não capitalizamos o Fundo dos Fundos para a Internacionalização? Não criamos novos instrumentos de benefícios fiscais, como eu disse? E posso detalhar quais. No acesso a mercados, no desenvolvimento da marca Portugal, vamos deixar de fora aquilo que temos que fazer de qualificação da marca porque temos uma urgência? A questão central é essa. Aquilo que fizemos com o PNAID, com o Programa Nacional de Apoio do Investimento da Diáspora, aquilo que estamos a fazer no envolvimento das redes. Meus senhores, o Governo tem um plano, apresentou o plano, distribuiu esse plano. Os senhores deputados hoje têm os slides. Distribuirá o documento, naturalmente, que foi aprovado na Generalidade, e os senhores deputados poderão, naturalmente, verter, contribuir, e da discussão nascerá seguramente um documento melhor do que aquele que o Governo apresentou na Generalidade e aprovou na Generalidade em Conselho de Ministros. Mas, meu caro, ou nos centramos nessas questões, que são estruturais, as questões de contexto. O senhor deputado levanta as questões de contexto. De facto, o país continua a ter problemas de contexto na captação de investimento, como todos os países têm. Mas há uma diferença que o senhor deputado devia olhar. É que, apesar desses problemas de contexto, o país tem mais 35% de toque de IDE. O país aumentou 20 mil milhões de euros as exportações. Senhor deputado, 20 mil milhões de euros de exportações. 35% de toque de IDE, sem considerar os special purpose entities. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não, significa que o caminho está a ser feito e adequado. E é por isso que os senhores deputados do PSD se mexem na cadeira quando eu falo dos números do INE. Eu lamento dizer, mas tanta acrimónia, porque o Governo apresentou o resultado do trabalho que fez e como está a reagir à pandemia, mas senhores, não vale a pena. Temos uma pandemia para enfrentar. Os mercados externos mais importantes que Portugal serve estão a decrescer fortemente. Agora, vamos partilhar a base da análise. Ninguém oculta que subsistem problemas de contexto. Mas, meus caros, com esses problemas de contexto, os resultados são aqueles e é na sequência daqueles resultados que temos que trabalhar coletivamente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho informação que também será uma intervenção partilhada entre os Srs. Deputados Hugo Costa e o Sr. Deputado Paulo Pires. Paulo Pisco, pelo que eu daria a palavra desde já, estimado Paulo Pisco. Estimado Paulo Pisco, estou a corrigir o nome. Estimado Sr. Deputado Paulo Pisco, e julgo que começará o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor. 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores presidentes das duas comissões, cumprimentar o senhor secretário de Estado, nesta casa que ele bem conhece, e sublinhar o diálogo que a internacionalização da nossa economia tem na Assembleia da República e a aposta do Governo neste mesmo diálogo, porque o senhor, ao contrário do que é normal, o senhor secretário de Estado está nesta Assembleia a pedido próprio para debater com os grupos parlamentares a fim de ter também as melhorias necessárias para acrescentar. Em relação à atual situação económica, temos de olhar para o período em que vivemos. As nossas empresas, na sua esmagadora maioria, mostraram uma capacidade de adaptação a esta pandemia. Bem sabemos que os nossos mercados exportadores estão, como nós, numa situação pandémica muito complicada, alguns deles piores do que o nosso país, outros melhor, mas a situação pandémica é complicada em todo o mundo, nomeadamente também nos nossos principais mercados exportadores, na União Europeia, e temos aqui que colocar, como certo, não existe solução económica se não existir uma solução, desde logo, na saúde. E sem a solução da saúde estar garantida, não existe uma solução económica, porque a nossa economia, pela nossa dimensão, era de uma economia aberta, era uma economia com bastante abertura ao exterior. Se existem dificuldades na transação de bens e serviços, se as empresas estão encerradas no exterior, naturalmente, também, se existe menos consumo no exterior, as nossas exportações vão ser afetadas. Por isso, esse também é o pressuposto que gostava aqui de colocar. Depois, a questão da reindustrialização. Questionar ao Sr. Secretário de Estado se não julga que também Portugal pode, e como já deu aqui este exemplo da Alemanha, aproveitar aqueles que são os objetivos da reindustrialização a nível europeu, e Portugal terá essa capacidade, do ponto de vista de económico, quer de exportar, quer também de garantir investimento direto estrangeiro através desse mecanismo. Depois, a questão do plano de recuperação e resiliência. Portugal, neste momento, tem um plano de recuperação e de resiliência que vai apresentar a meados deste mês à Comissão Europeia, o seu draft, e questionar o seu secretário de Estado se este plano de internacionalização está ou não no caminho desse plano de recuperação e de resiliência que visa Portugal ter capacidade de aproveitar aquele que será entre 2021 e 2030 o maior pacote financeiro que Portugal teve acesso. Quer a nível daquele que é o plano de emergência em relação à situação da Covid-19, mas também a nível do novo quadro comunitário de apoio, mas também em relação à execução do Portugal 2020. Depois, questionar sobre uma matéria que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é crucial, que é a transição digital e também a economia digital. Caminhamos para uma economia simultaneamente digital e verde, e também já lá vou essa parte, mas questionar como é que está também nesta matéria. Como é que está a internacionalização neste contexto pandémico do mercado digital, da transição digital e da nossa capacidade de chegar também a este ponto. Depois, como é que o Governo está a ajudar as nossas empresas, nomeadamente as exportadoras, a qualificar os seus recursos humanos para esta mesma transição digital, que é absolutamente crucial e necessária. E esse é um ponto também que lhe gostava de colocar. E outro ponto essencial no plano de recuperação e resiliência está assente na descarbonização, nos objetivos de transição climática que Portugal lidera a vários níveis, quer nos transportes, quer na área da energia, mas também questionar o seu secretário de Estado como é que neste plano de internacionalização esse ponto de transição também ecológica, que é central no nosso plano de recuperação e resiliência, está ou não pensado. E passava a palavra ao meu colega Paulo Pisco.
Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também calorosamente o Sr. Presidente, o meu colega Carlos Gonçalves. Saúdo todos os que estão aqui nesta sala. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. E permita-me, Sr. Secretário de Estado, que comece por dizer que habitualmente, todos nós sabemos que não é comum ter-se pena dos governantes, mas eu fico com alguma pena sua e manifesto-lhe toda a minha empatia por vir aqui de coração aberto para receber contributos e ser praticamente recebida à pedrada pelo PSD, muito particularmente aqui pelo senhor deputado Paulo Neves, que vem aqui com uma atitude assim um pouco a arraiar o populismo. Mas nós já estamos mais ou menos habituados a isso. E na realidade, eu sei que por vezes é de bom tom pedir o impossível, mas chegar ao impossível dá muito trabalho. E relativamente, por exemplo, a essas questões que foram referidas pelo Sr. Deputado, então, e o plano para o Reino Unido? Bom, relativamente ao Reino Unido, aquilo que nós sabemos é que o que está previsto é uma recessão da ordem dos 14%, o que significa que é um mercado completamente destrambulhado e que não é fácil, embora, obviamente, nós saibamos que o Governo tem feito todos os esforços para sustentar a economia. Aliás, o que está previsto em termos de quebra relativamente a Portugal é abaixo dos 2 dígitos, o que de alguma maneira vem ao encontro da boa trajetória que houve nos anos anteriores, o que dá sustentabilidade a todos os planos que vierem a ser, e muito particularmente à própria consistência do programa Internacionalizar, que, como o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, que deu bons resultados relativamente ao passado, e dando bons resultados, certamente que isto cria uma base muito sólida para que haja uma recuperação que todos nós queremos. É claro que isto, nada disto é fácil, porque vivemos uma pandemia e parece que o PSD esquece disto. E esta pandemia está a afetar o globo inteiro e, portanto, está a afetar também todos os mercados com uma recessão que é das piores desde a Segunda Guerra Mundial, desde há 100 anos, porque nunca se tinha visto uma recessão desta natureza. E o PSD chega aqui e acha que agora temos uma varinha mágica e vamos conseguir isto tudo da melhor maneira. Agora, o que o Secretário de Estado, o que o Governo veio aqui fazer é precisamente pedir contributos, e seria bom que fossem dados esses contributos. E esses contributos, relativamente ao programa Internacionalizar, eu quero felicitar o Sr. Secretário de Estado por o programa que nos traz aqui, que é um programa também muito sólido e que é consistente na medida da sua transversalidade, porque ele conflui na interseção de muitas áreas da governação, e eu julgo que isso é um dos fatores que dá uma grande consistência. E permita-me que também faça uma referência muito particular a um tema que é que me é muito caro, que tem a ver precisamente com as comunidades portuguesas. E o Sr. Secretário de Estado tem falado na criação da rede das redes, o que constitui uma valorização, efetivamente, do tecido económico português fora do nosso país. E que custou a que este percurso fosse feito e chegasse finalmente a esta percepção, que eu julgo que é da maior importância para valorizar esse contributo fundamental para o desenvolvimento do nosso país a partir daqueles que estão fora do nosso país. E, portanto, os instrumentos, fazendo uma referência ao PNAED e a tudo o que tem sido feito e a forma como estão integradas as comunidades portuguesas no programa Internacionalizar, gostava que me pudesse dizer alguma coisa sobre isto. Gostava também que me pudesse dizer alguma coisa relativamente a um conjunto de mercados que tradicionalmente nos são próximos, mas em termos económicos mantêm alguma distância, que é o mercado da CPLP. Todos os países de expressão portuguesa, que é muito importante, aliás, nas próprias orientações da CPLP, isso tem sido uma das prioridades, agora na última cimeira, que passasse a haver uma maior dimensão da economia, precisamente porque é um dos domínios que está subavaliado. Há outra questão que foi aqui referida, que eu também acho que é da maior importância, que independentemente da importância do programa Internacionalizar e todas as medidas previstas, e que são muitas
muito obrigado,
e que são consistentes, termino já, tem a ver precisamente com a questão dos custos de contexto e de todos os processos burocráticos que por vezes acabam por atrapalhar e atrasar todos os tempos excessivos que por vezes são necessários para a concretização dos investimentos e que é um fator fundamental para a dinamização da nossa economia. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Secretário de Estado, 8 minutos para resposta às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, em particular o Sr. Deputado Costa, começando por si. O Sr. Deputado sublinhou um aspecto que é muito importante e eu não quero deixar de o sublinhar. Grande parte da incerteza que temos hoje vive colada com, ou muito associada, ao facto de não sabermos quando termina este processo de pandemia e quando é que a emergência sanitária termina. Isso tem um fortíssimo impacto sobre as expectativas das empresas, tem um fortíssimo impacto sobre as expectativas dos consumidores e, portanto, o Governo, quando tomou um conjunto de decisões para apoiar o setor exportador, apoiou, essencialmente, um conjunto de áreas muito particular em que percebíamos que eram cruciais para que o país mantivesse a sua capacidade industrial e de serviços. O país, neste momento, tem uma queda do peso relativo das exportações de aproximadamente 44% para 36%, 36,3%. Valores homólogos, junho-julho. Essa queda do peso relativo do comércio externo no produto interno bruto ocorre por uma fortíssima contração da procura externa, que tem, como se sabe, e olhemos para o passado, para outras crises e para outros períodos de crescimento, muito mais variância que a própria variância do produto interno bruto no seu conjunto. Por isso, aquilo que é central é atuar sobre a gestão do risco, sobre a liquidez e sobre a manutenção dos postos de trabalho. Para quê? Para que a economia possa recuperar o nível de exportações que tinha assim que a emergência sanitária for ultrapassada. Mas, ao mesmo tempo, o Sr. Deputado faz uma pergunta sobre reindustrialização a que eu quero associar também a estratégia de investimento direto estrangeiro, porque, de alguma forma, o Sr. Deputado também levantou as questões em torno da transição digital, da descarbonização. O país percebe, dos contactos que temos mantido até com outros congéneres europeus, que a emergência que vivemos nos deve obrigar, no conjunto da União Europeia, a olhar para as indústrias e os serviços que são críticos e onde nós temos de ter capacidade de resposta em momentos de emergência. Aquilo que está a acontecer em muitas indústrias não é necessariamente, automaticamente, um encurtamento da cadeia de valor. Mas é, em muitas circunstâncias, a substituição e o encontrar de alternativas mais próximas para responder em determinadas condições. E Portugal, em 2018 e em 2019, captou investimento direto estrangeiro, quer na área industrial, quer nos serviços, que já tinha esse perfil, que era o perfil da substituição de operações em países terceiros, no setor aeronáutico, no setor automóvel, nos centros de engenharia, nos centros de serviços partilhados. Muito do racional de quem investiu em Portugal, investiu num país de gente qualificada, qualificação de recursos humanos, seguro, e agora numa segunda dimensão, seguro também sanitariamente, por comparação, e num país onde, evidentemente, o contexto de proximidade aos mercados do centro da Europa e os mercados de maior dimensão, evidentemente a Alemanha, a França e depois, naturalmente, a Alemanha e o Reino Unido, eram elementos que distinguiam Portugal face a outras localizações. E ganhámos muitas operações. O maior investimento alguma vez feito aeronáutico, eu não diria o maior, mas o único feito pela Airbus em Portugal, que escolheu a Trofa para localizar uma unidade industrial, é um investimento feito pelo grupo Airbus numa dimensão de proximidade e de nearshoring. E nós, com esta pandemia e perante este contexto, temos outra vez oportunidades para reforçar Portugal como um território dentro do perímetro da União Europeia que tem excelentes condições para captar investimento e para ter investimento de proximidade. E por isso a primeira iniciativa do Governo foi nearshoring, apostar no nearshoring, ou como alguns dizem, no nextshoring, para permitir que em muitas cadeias esse trabalho está a ser feito. E depois, até em grande medida respondendo à interpelação do Sr. Deputado Paulo Neves, acionámos de imediato a promoção externa possível para promover as nossas indústrias
junto de grandes operadores económicos. E eu, evidentemente, não poderei detalhar, mas eu já estive na Alemanha, estive na Polónia, estive em Itália, também visitei a Grécia. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já foi à França. Nós estamos, objetivamente, a fazer uma campanha que permita integrar mais empresas portuguesas nas cadeias de valor europeias, muitas vezes por substituição menos, mas por alternativa de proximidade. E isso é uma estratégia que está no quadro da reindustrialização europeia, numa lógica de captação de investimento direto estrangeiro e de promoção das empresas portuguesas no exterior. E por isso, sim, a descarbonização, a transição digital, estão lá, estão nas prioridades da política de investimento direto estrangeiro, que quer captar projetos para Portugal que lhes permitam estar nas indústrias de fronteira, que lhes permitam estar nas indústrias do futuro, também assumindo essa política de reindustrialização e, por isso, grande alinhamento com o plano de resiliência e de recuperação e resiliência, onde eu devo dizer que também aí a dimensão internacionalização no documento que apresentaremos, seguramente, está contemplado. O Sr. Deputado Paulo Pisco levantou uma questão que para nós é muito cara e que diz respeito ao papel... Levantou duas, eu vou atalhar nas duas. A questão da diáspora e a questão da rede das redes. Era uma ideia que nós já tínhamos e que percebemos claramente nos últimos 2 anos. Portugal não tem uma rede de diáspora. Portugal tem várias redes. Tem uma rede de câmaras de comércio no exterior que tem que dinamizar e que nós estamos a dinamizar. Tem uma rede de investigadores e de estudantes portugueses no exterior. Tem uma rede de trabalhadores altamente qualificados em áreas de liderança que devem ser muito valorizados. Tem as nossas associações e o associativismo de diáspora que deve ser valorizado. E tem nessas redes um enorme potencial, um enorme valor, também económico, para além das questões sociais e de proximidade ao território. Tem valor económico porque são pessoas, são portugueses, são ligações a este território que têm muita informação que é muito importante para ajustarmos e adequarmos as estratégias de internacionalização desde as grandes empresas às pequenas e médias empresas. E o nosso propósito é fazer essa integração entre a rede das redes e a gestão da rede das redes de portugueses no exterior com aquilo que é, evidentemente, os nossos instrumentos de inteligência que hoje estamos a usar com inteligência artificial, com um data tank cada vez mais reforçado, que permita ir customizando, perdoem-me o jargão, o anglicismo, que nos permita personalizar a oferta de informação de qualidade para que as empresas tomem boas decisões de internacionalização. E uma última nota para a Cplp. Nós lançámos um primeiro fórum das agências de investimento e comércio externo dos países Cplp. Foi um primeiro passo que quisemos dar. Foi, no nosso caso, colocar a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, mas com as suas parceiras e homólogas dos países Cplp, começar a construir um espaço de discussão, um espaço de construção de agenda. E que com essa construção de agenda, com as associações empresariais, também elas fundamentais, podermos ter cada vez mais uma dimensão económica da relação entre Portugal e os seus parceiros dentro da Cplp. E isso tem sido muitíssimo bem acolhido pelos nossos parceiros da Cplp, tem sido um elemento sublinhado, inclusive, pelos nossos congéneres, e esse cerzir desta ligação entre as associações, entre as agências de investimento e comércio externo, é um primeiro passo para podermos ter ou reforçar, pelo menos, a dimensão económica da Cplp. É, desde o ponto de vista estratégico, uma das medidas que eu sublinhei e que me parece muito, muito importante. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor. 8 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Presidentes, o Sr. Secretário de Estado e, obviamente, agradecer a informação que aqui nos trouxe hoje. Eu creio que todos e todas tem já a perfeita noção dos impactos da crise que estamos a atravessar do ponto de vista económico e do ponto de vista social também, mas obviamente que do ponto de vista da internacionalização, da exportação e, portanto, de uma economia aberta, obviamente que as características que esta crise tem, obviamente que tem um impacto diferente e maior nestes setores de atividade e dos quais em Portugal há muitos que estão dependentes, obviamente, da exportação e sobre isso, apesar de tudo, e sobre que soluções é que nós temos muito concretas para isso, o Sr. Secretário de Estado acabou por ainda não referir. Eu creio que tem nas suas respostas também referido ou tecido comentários sobre várias situações, mas ainda não conseguimos perceber exatamente quais é que são as propostas concretas que veio hoje aqui apresentar. E seria interessante se de facto pudéssemos exatamente perceber concretamente o que é que está em cima da mesa com este novo internacionalizar, que é uma continuação do anterior adaptado à situação que nós estamos a viver atualmente, mas concretamente do que é que estamos a falar. E, nomeadamente, refiro aqui mais uma vez uma empresa que é a maior empresa exportadora nacional, que é a TAP, que neste momento o Governo tem uma responsabilidade direta relativamente à TAP, como aliás nunca deveria ter deixado de ter do nosso ponto de vista, e a privatização está agora a verificar-se mais claramente do que nunca, foi um erro, mas a TAP tem sido a maior empresa exportadora de Portugal. E, portanto, nestes planos, nestes slides, no site que existe sobre internacionalizar, não há nenhuma referência a esta matéria. O Governo tem-se escapado, se assim podermos dizer, a referir nos últimos meses qual é que é o plano que tem para esta importante empresa e, portanto, já agora, já que estamos a falar da internacionalização, da exportação e do papel que a exportação tem para a economia, o que é que o Governo tem a dizer sobre apenas a maior empresa exportadora que o nosso país tem, quais é que são os planos e como é que podemos, também enquanto país, finalmente poder voltar a ter um ativo tão importante como a TAP, com trabalhadores que são extremamente capazes no seu trabalho, com uma importância que tem também não só para as comunidades portuguesas, mas também para as comunidades de portugueses imigrantes, mas também para a ligação à Cplp ou à América Latina, por exemplo, e, portanto, como é que tudo isto vai articular com esta tal estratégia que o Governo tem da internacionalização da economia. Mas também sobre esta estratégia da internacionalização da economia, importava perceber, por um lado, que balanço é que o Sr. Secretário de Estado faz da utilização dos apoios que foram sendo criados ao longo desta crise pandémica, nomeadamente pela sua utilização pelo tecido empresarial exportador, e refiro-me especificamente às pequenas e médias empresas. Porque falamos das linhas de crédito, das moratórias, várias medidas que foram sendo implementadas, algumas delas não sem críticas também por parte do Bloco de Esquerda, por, enfim, a questão dos créditos, por exemplo, ou das próprias moratórias. A lógica que está subjacente a este tipo de propostas faz com que, numa altura em que estas medidas acabem, nós já todos percebemos que grande parte destas empresas poderão não ter capacidade de responder por falta de capitalização, porque vamos continuar a atravessar uma crise grande. E, portanto, no setor exportador das micro e pequenas empresas, como é que vê o cenário e como é que foram utilizados ou não estes apoios? Porque aquilo que nós conseguimos perceber foi que, maioritariamente, foram as micro e pequenas empresas que ficaram excluídas ou que tiveram mais dificuldade em aceder à grande parte dos apoios e, portanto, desse ponto de vista, que ideias é que tem o Secretário de Estado? O que é que, do ponto de vista deste programa internacionalizar, está pensado ou não está pensado para responder a estas matérias, mas também para responder à questão dos efeitos que esta crise económica tem do ponto de vista social, ou seja, do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras. Falou aqui de vários setores que são importantes, sem dúvida nenhuma, para a economia portuguesa, mas que durante muitos anos sobreviveram à custa de trabalho muito mal remunerado, praticamente sem direitos em alguns setores, e, portanto, a pergunta que também queríamos deixar era, no momento em que, aparentemente, se quer tanto fazer grandes planos e grandes reformulações sobre o tecido económico português, como é que a nossa economia funciona, este tipo de planos, e como hoje aqui apresentou e como está no site da apresentação do Internacionalizar 2030, não há uma única referência à questão laboral. E se nós vamos querer continuar a ter uma economia que não é baseada em direitos laborais nem em salários que sejam altos, porque, até porque já percebemos que é a valorização salarial que ajuda também a responder à crise económica, como vimos na anterior crise, e sobre isto também pouco ou nada é referido, portanto queria deixar também essa pergunta. Também é referido a determinada altura à criação do Estatuto do Investidor da Diáspora. Qual é que é o objetivo? Perdão. Qual é que é o objetivo deste Estatuto? Quais é que são os critérios que estão por trás deste Estatuto? O que é que isto vai significar? O que é que não vai significar? O que é que nos pode dizer sobre esta matéria? Sobre, por último, a questão da reindustrialização e de uma matéria que já foi aqui levantada sobre a economia, que se gosta de chamar economia verde, tem muito que se diga esse termo também, mas basicamente gosta que não só Portugal, mas a nível europeu e a nível mundial, é preciso dar às alterações climáticas e ao combate que é preciso fazer às alterações climáticas. Eu ligava isto também com o programa de resiliência que tem sido discutido, a própria visão estratégica que já foi discutida aqui no Parlamento e já tivemos a oportunidade de dizer na altura. Aquilo que nos parece nestes grandes planos e nestes grandes programas que estão a ser apresentados é que a lógica que está por trás destas supostas medidas de resposta à crise climática estão assentes no modelo que foi o que criou o problema da crise climática. Nomeadamente, enfim, a forma como nós produzimos e consumimos os bens essenciais, mas também outro tipo de bens, mas só indo aos bens essenciais, se nós continuamos a prosseguir o mesmo modelo tentando pintá-lo de alguma forma de verde, os resultados não vão ser, obviamente, aquilo que se espera. E, portanto, como é que vai jogar a parte da reindustrialização, que é uma matéria importante, que pode, obviamente, estar ligada com uma reconversão da economia para setores estratégicos, setores vitais para o nosso país, mas que possam ter essa vertente mais ambientalmente consciente, mas, de facto, parece-nos que isso é muito difícil de compatibilizar com aquilo que está na visão estratégica, com aquilo que está no programa de resiliência, com aquilo que tem estado sucessivamente nos planos europeus de resposta à crise climática. E, portanto, não se querendo, do ponto de vista das grandes decisões políticas, fazer nenhuma alteração e nenhum corte, nenhuma ruptura com aquele modelo que nos levou aos problemas que nós estamos aqui a atravessar, como é que pretende o Governo, de facto, ter medidas concretas e que tenham alguma efetividade na sua capacidade de intervir e de, objetivamente, alterar alguma matéria nesse sentido. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Gosto em vê-la outra vez. Eu queria dar uma nota inicial, até porque a senhora deputada fez uma observação inicial que me parece importante. E até para sermos eficazes na audição de hoje, ou pelo menos para poder contribuir para isso. Nós apresentamos neste programa Internacionalizar 43 medidas, 20 novas, 3 que adaptámos em relação a medidas que tínhamos desenhado no anterior programa Internacionalizar e que resolvemos adaptar, ajustar, e damos continuidade a 20 medidas anteriores que devem ser continuadas. O programa não cria uma disrupção em relação ao anterior, o programa dá continuidade a algumas e soma outras. Aquilo que pretendi fazer hoje foi não só lançar este debate, naturalmente, dos senhores deputados e que com todo o gosto cá estou respondendo a todas as questões que naturalmente queiram colocar, mas fazer um highlight sobre a estrutura e sobre as medidas que penso mais emblemáticas. Eu devo sublinhar que aquilo que o Programa Internacionalizar 2030 faz é uma articulação transversal em todas as áreas governativas dos elementos que consideramos que contribuem para este objetivo, que é um objetivo de aumentar o grau de abertura da economia portuguesa e, nesse caso também, ou paralelamente, captar mais investimento direto estrangeiro, usando todas as ferramentas que temos e integrando várias áreas governativas. Sem esquecer que, no quadro de uma política pública de internacionalização, Aquilo que nós procuramos é atuar sobre recursos muito objetivos. O primeiro recurso central para que as empresas possam ser bem-sucedidas nos processos de internacionalização é informação adequada de mercado. Isto é dos livros. E foi isso que, por isso que eu sinalizei essa área como área prioritária, reforçando aquilo que estamos a fazer. A segunda dimensão, aliás, tem algum envolvimento num dos elementos que foi sublinhado pela senhora deputada. Nós achamos que uma das áreas cruciais para continuar a fazer crescer as exportações e alargar a sua base é a qualificação de recursos humanos. Os recursos humanos são centrais. E por isso nós propomos duas áreas muito concretas de formação orientada à área da internacionalização, na área dos negócios internacionais e na área do comércio digital, em particular envolvendo naturalmente os nossos colegas do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Na área do financiamento, aquilo que nós dizemos é a liquidez e a gestão de risco como imediato. Mas temos uma medida de longo prazo que estamos a utilizar, e aliás já com bons resultados, que é o Fundo de Fundos para a Internacionalização. E no acesso a mercado, continuamos a trabalhar arduamente, não só na promoção possível, reorganizando e reajustando, como reajustámos muitos dos planos de promoção, quer conjuntos, quer individuais das empresas, conjuntos das associações, quer evidentemente apostando cada vez mais em plataformas digitais. Eu devo dizer que nas principais plataformas digitais do mundo, a Amazon, o Alibaba, JD.com, a Jumia, ou mesmo no Otto Group, um grupo alemão, nós hoje, com a ICEP, estabelecemos protocolos com todas essas entidades, aliás, algumas delas abriram mesmo lojas de empresas portuguesas. Não. Mas, não sei as plataformas, mas para as empresas portuguesas manterem postos de trabalho tem sido um bom resultado. Agora, temos procurado fazê-lo. E depois, naturalmente, naquilo que compete também na articulação do Estado, naquilo que é a percepção da origem Portugal como origem de bens e serviços, e aquilo que são os produtos que entregamos nos mercados internacionais, com uma preocupação, é de que o investimento direto estrangeiro que captamos, quer para a indústria, quer para os serviços, senhora deputada, largamente é investimento e são projetos desenvolvidos em Portugal que, na sua esmagadora maioria, apresentam salários bem acima da média do salário português. Devo dizer que dos projetos que captámos para Portugal nos últimos anos, e essa é uma preocupação que o Governo tem, porque tem a ver com a qualidade do trabalho e com a remuneração oferida por parte dos trabalhadores, a verdade é que lhe posso sublinhar que, na larga generalidade, para não dizer 100%, mas na larga generalidade, tudo aquilo que temos feito tem permitido a valorização dos rendimentos dos portugueses, criando postos de trabalho claramente acima, com rendimentos, com salários acima da média nacional. A senhora deputada também fez uma apreciação quanto à questão do programa de resiliência, como enquadrar nas questões em torno daquilo que disse que seria a economia verde, assumindo esse jargão. Nós, aquilo que temos procurado, naquilo que é a política que articulamos, quer com o Ministério da Economia, quer com o Ministério do Ambiente, é dar prioridade na captação de investimento direto estrangeiro aos nossos esforços para ir buscar para Portugal, para concorrer, para que possam vir para Portugal, projetos que reduzam emissões, valorizem tecnologias limpas, a utilização de energias renováveis e, portanto, que estejam, mesmo na área do automotive, temos procurado ter indústrias que permitam estar dentro da nova mobilidade elétrica, quer seja por hidrogênio, quer seja com bateria, e, portanto, bateria de lítio. Portanto, essas são alternativas que temos vindo a procurar. Gostaria que também de lhe responder à questão do estatuto do investidor da diáspora. E deixaria para o fim a questão da TAP e também a questão que me levantou em torno do balanço da utilização. Quanto ao estatuto da diáspora, vamos contar esta intervenção do Sr. Deputado Paulo Neves. Quanto à questão do estatuto da diáspora, foi porque nós quisemos criar uma distinção para aqueles que vêm investir em Portugal e que fazem parte da nossa diáspora e que vêm investir maioritariamente em territórios de baixa densidade. O investidor da diáspora tem tido, ou ligado à diáspora, tem tido um papel crucial no investimento em muitas regiões deste país. E por isso, a valorização da nossa diáspora para muitos investimentos, quer industriais, quer nos serviços, foi uma prioridade deste Governo. Eu não quero detalhar elementos que penso que mais adequado seria a minha colega Secretária de Estado das Comunidades fazê-lo, mas aquilo que nós procurámos com o Estatuto do Investidor da Diáspora foi valorizar, distinguir esses investidores para que eles possam depois, desde o ponto de vista concursal, em sede de acesso a fundos que comparticipam o investimento, para que eles possam ter essa distinção e, por isso, serem, naturalmente, eu diria, entre aspas, terem ou uma majoração ou terem a possibilidade de verem os seus projetos aceitos por esses sistemas. Queria dar uma nota na questão do balanço da utilização. Eu devo dizer que as linhas de crédito foram orientadas a PMEs e eram só utilizadas por PMEs e não por grandes empresas. E devo dizer que o setor exportador, nesse caso, foi largamente, eu diria, largamente beneficiado. Ou seja, se eu comparar o setor exportador com aquilo que é o restante do tecido económico não exportador, as empresas exportadoras, em termos médios, tiveram mais acesso que o restante tecido, e, em particular, PMEs. Quanto à TAP, eu não fujo à questão, mas não posso substituir, naturalmente, o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Mas devo dizer, a TAP é um grande exportador. A TAP é uma peça central na internacionalização da economia portuguesa. A TAP abriu muitos mercados, não só para o turismo, mas a montante para os negócios. E, portanto, aquilo que, desde o ponto de vista da internacionalização, aliás, partilhando absolutamente aquele que é o entendimento também dos nossos colegas das infraestruturas e da habitação, é que a TAP, passando por este processo de reestruturação, continuará a ser um pilar fundamental para nós termos uma boa e eficaz política de internacionalização. Não apenas pelas exportações diretas, não apenas por aquilo que é a venda de serviços de transporte aéreo que a TAP faz, não apenas pela ligação à diáspora, mas pela possibilidade que temos tido, por cada ligação direta que temos, de construir pontes entre empresas, entre empresários de pequenas e médias empresas e esses mercados de destino. E por isso, não é por acaso que nós neste momento estamos fortemente preocupados com as limitações, finalizarei com certeza, Sr. Presidente, com as limitações que temos à mobilidade. A TAP tem... Terminarei dizendo que a TAP é uma peça central da política de internacionalização e continuará a ser. Obrigado.
Muito obrigado. Eu vou pedir claramente que respeite os tempos, porque esta audição vai decorrer numa hora e num horário que ainda por cima antecede a vinda cá do Governo. E, portanto, eu peço que respeite o tempo para que possamos terminá-lo e as pessoas ainda terem tempo de se preparar para o início da sessão plenária. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado... Diga? Sim, obrigado. Ao Sr. Deputado...
Bruno Dias.
Eu sei que é Bruno Dias, o que me está a fazer confusão não é o Sr. Deputado. Bruno Dias é, sinceramente, o cronómetro.
Tem que parar a primeira.
Eu já parei, só que ele...
Quer uma ajuda? Ah.
Veja lá. Ele está com... Pois eu sei, mas ele depois não responde. Já está. Tem que ser pressionado com mais força para dar resposta àquilo que nós dizemos. Sr. Deputado Bruno Dias, para 8 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer as informações e, digamos, o debate que proporciona a esta Comissão. Embora... O Sr. Secretário de Estado compreenderá certamente que que eu até agora noto mais debate do que informações. Embora a apresentação que foi distribuída tenha muito mais de concreto do que aquilo que até agora tem estado a ser discutido, de facto as 43 medidas, digamos, o diagnóstico, a evolução nos últimos anos em relação a estas matérias, consta de uma forma expressa, não posso deixar de assinalar que há duas coisas muito importantes que devíamos ter tido para esta discussão e não tivemos. E eu falo ao nível da Comissão Parlamentar, não falo para fora da Assembleia, mas em concreto aqui há dois aspectos que eram indispensáveis. Um deles era um balanço rigoroso e objetivo do programa Internacionalizar que antecedeu este programa que agora veio apresentar. A resolução do Conselho de Ministros 189/2017 tem um conjunto vasto de medidas, a que se acrescenta agora as tais 20 novas medidas, mais 3 que são adaptadas, etc. Mas recursos mobilizados, concretização de cada medida, a ação de cada entidade envolvida, até porque há aqui um conjunto de instituições para além da Secretaria de Estado. Os resultados verificados, lições aprendidas, não existe um balanço para o próximo passo, Senhor Secretário de Estado, e isso era fundamental. E note-se que o balanço rigoroso e objetivo do programa Internacionalizar, desde que foi aprovado em Conselho de Ministros em 2017, não é a mesma coisa do que aquilo que na prática acabou por ser o essencial da sua intervenção, que é o diagnóstico da evolução 2015-2019. É outra coisa. Até porque o Internacionalizar aparece na parte final desse percurso. Desse percurso de 4, 5 anos. Portanto, esse é um aspecto que já devíamos ter tido, mas continuamos a precisar. Continuamos a precisar, de uma forma muito objetiva e rigorosa. Até para sabermos, em cada medida, podemos considerá-la muito importante ou não, ou muito irrelevante, e perante os dados objetivos e os resultados alcançados, até podemos mudar de avaliação. Pronto. Dito isto, uma outra coisa que também não tivemos e devíamos ter tido, e que o Sr. Secretário de Estado disse que será distribuído, mas já podia ter sido distribuído, Sr. Secretário de Estado, e até era um elemento importante para esta reunião, o tal documento que foi aprovado na generalidade, porque o documento que foi aprovado na generalidade foi na reunião do Conselho de Ministros, salvo erro, 23 de julho. Pronto. E, portanto, independentemente da evolução e do trabalho que esse próprio documento mereça, dos contributos, dos aperfeiçoamentos, daquilo que seja alterado até lá, e, aliás, sem prejuízo das próprias competências que o Conselho de Ministros tem para, no final da reunião e na aprovação, digamos, ter a versão final, pelo menos aquilo que foi aprovado na generalidade era útil para fazermos esta discussão. E, portanto, uma abordagem feita de generalidades ou abordagens mais abstratas, em que depois os concretos são dados por exemplos, exemplificar com isto, exemplificar com aquilo, acaba por, digamos, limitar a eficácia desta nossa discussão. Dito isto, procurando aproveitar, ainda assim, da melhor forma possível, esta nossa reunião e procurando ter a informação que depois presumo que será concretizada e traduzida finalmente na própria resolução do Conselho de Ministros, que há de sair, digamos, substituindo a de 2017 e, portanto, que irá consagrar o Programa Internacionalizado 2030, esta discussão que para já vamos aqui fazendo permite colocar algumas questões, porque eu também, lá está, destas medidas que aqui foram distribuídas há momentos, não é? Há poucos minutos, pode-me ter escapado a leitura. Mas há um aspecto fundamental nesta discussão, e o senhor sabe que nós, do PCP, temos sublinhado ao longo dos tempos, que é um aspecto que é incontornável, que é a componente importada das exportações nacionais. A componente importada das exportações nacionais, que se faz sentir de uma forma particular em algumas áreas das exportações de bens, mas até mesmo do ponto de vista dos serviços, tendo em conta até a evolução destes últimos meses, que há setores como, por exemplo, a informática, as tecnologias, em que houve, apesar de tudo, uma resistência e uma capacidade,
em larga medida, talvez, com o teletrabalho a assumir aqui um papel fundamental. Mas que esta vertente, relativamente à taxa de importação nessas áreas produtivas, é um problema estrutural, é um problema crónico da nossa economia. E, portanto, uma das medidas, sem dúvida, que se torna necessária relativamente a esta abordagem da nossa balança de pagamentos e da nossa balança de bens e serviços, é realmente a componente das importações no que diz respeito àquilo que nós podemos deixar de importar para produzir cá. E que em muitas... Eu não vou também dar aqui muitas marcas, mas todos nós conhecemos aqueles nomes mais sonantes, que são os porta-aviões e os navios almirantes e por aí fora das nossas exportadoras, mas que depois têm a componente de valor acrescentado nacional, não é assim tão grande como podia parecer. O setor automóvel é um deles, mas não é só. Dito isto, a questão do investimento direto estrangeiro, também relacionado com esta matéria, quando o Sr. Secretário de Estado há pouco falava no stock de IDE de 35%, bom, da mesma forma como em certas alturas é muito importante sabermos o valor do índice de preços sem habitação na inflação, eu ponho esse raciocínio para aqui para o stock de IDE. Nós não temos isto sem habitação, é porque era muito importante, sem imobiliário, melhor dizendo, porque isto da habitação é como quem diz. O stock de imobiliário que é componente destes 35% de IDE, se nós diferenciarmos as duas vertentes, talvez tivéssemos aqui uma fotografia, pelo menos interessante. Não estou a dizer que anula a outra, mas esta também seria necessária. E depois um outro aspecto, que também tem a ver com o investimento direto estrangeiro, que tem a ver depois com a continuidade e o enraizamento, eu diria, relativamente a unidades produtivas, que são muitas vezes fotografia de capa quando a gente fala em investimento direto estrangeiro, mas que ao fim de alguns anos aquilo corre mal. Nós temos um caso muito recente no meu distrito, no distrito pelo qual sou eleito, que é o caso da Lauac. Nós temos acompanhado uma situação muito, muito, muito difícil daqueles trabalhadores, 197 na Lauac Setúbal, 52 na Lauac Grândola, uma unidade que era, digamos, aquilo prometia, não é? Havia ali perspectivas para o futuro que levantavam questões. Eu vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, estas questões que têm a ver com a continuidade das unidades produtivas, até face àquilo que são os compromissos assumidos pelo Estado Nacional, de contrapartidas, de apoios fiscais, etc., eram aspectos que, pronto, até lhe pergunto por este caso, porque é particularmente atual e grave, e importava que, sabemos que o Ministério e a sua Secretaria de Estado têm estado a acompanhar, qual é o ponto de situação nesta matéria, aproveito. Apoios fiscais, vou deixar as perguntas das medidas que tenho aqui também assinaladas para a próxima ronda, mas quando se fala em apoios fiscais, o que é que existe na perspectiva colocada para além da isenção do imposto de selo para os seguros de crédito às exportações? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado.
Tem 8 minutos para responder ao Sr. Deputado.
Eu responderei diretamente. A primeira questão que devo sublinhar é as duas questões prévias que coloca, os dois elementos prévios que coloca. Primeiro, para lhe dizer o seguinte, quanto à avaliação que foi feita do 17-19, ou da primeira versão do internacionalizar, que foi feita medida a medida e em função também do seu grau de cumprimento ou não e do impacto que teve, nós assumo o compromisso de lhe fazer chegar o mais depressa possível o balanço que fizemos e que nos permitiu estar na base da construção deste. Quanto ao documento aprovado na Generalidade, ele será naturalmente distribuído, não há qualquer objeção. Aquilo é um documento de discussão e é também de discussão naturalmente para os seus deputados, não há qualquer objeção e, portanto, esse compromisso faremos chegar, através da Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares, aos grupos parlamentares, esses dois documentos. Perdoando a minha limitação, que é o facto de, em 10 minutos, eu procurar ter-me centrado nos aspectos que considerava mais importantes desde o ponto de vista de debate, tendo um programa com 43 medidas. O Sr. Deputado, perdoe-me, eu já fui relator de uma comissão de inquérito, tive a oportunidade de falar durante 2 horas, coisa que nunca mais terei na vida neste Parlamento, seguramente. Tive 2 horas a poder apresentar um relatório. O senhor deputado, é verdade, o senhor deputado Costa estava aqui. Quanto às questões da limitação, das questões em torno da incorporação nacional, esse é um elemento que nós temos tido dificuldade em avaliar de forma global. É evidente que nós utilizamos, em alguns instrumentos, essa análise. Por exemplo, quando o Estado presta uma garantia pública para efeitos de uma transação internacional em mercados terceiros, em mercados fora da OCDE, seja um seguro de caução, seja um seguro de crédito à exportação, com garantia de Estado, a análise é feita. Quando nós procuramos, na captação de investimento direto estrangeiro ou no apoio à internacionalização em sede de sistema de incentivos, procuramos analisar o core dos fornecedores para perceber se muitas vezes estamos a apoiar a internacionalização de uma reexportação, o que não é o nosso objetivo, ou, bem pelo contrário, algum produto tenha incorporação nacional e que depois, naturalmente, seja reexportado. Estes são 2 instrumentos que vamos analisando, mas o país, de facto, não tem uma análise transversal feita de forma independente sobre aquilo que é o VAN, o valor acrescentado nacional. A análise que fazemos caso a caso, investimento a investimento, de facto não é suficiente e esse é um dos elementos que nós temos que melhorar. Quanto à incorporação nacional, setor a setor, eu acho que há 2 ou 3 elementos que são importantes. O setor automóvel e o aeronáutico em particular também esticaram as cadeias de valor, até para fora da União Europeia, como nós sabemos em muitos casos. E, portanto, a construção, a montagem de um automóvel tem, muitas vezes, proveniências de dezenas de países diferentes. Aquilo que nós temos procurado é, muitas vezes, nessas indústrias, estar na posição onde consideramos que temos mais valor acrescentado português e onde podemos captar investimento. Um exemplo típico, o investimento da Airbus. Lamento, os exemplos acabam por ser sempre ilustrativos e procuro com eles ilustrar alguma da abordagem. O investimento da Airbus que nós procuramos não é a linha de montagem do avião, mas é um fornecedor de primeira linha da linha de montagem do avião. E é o primeiro, o mesmo com a Embraer. A Embraer em Évora é um caso, ou as 2 unidades de Évora, é uma primeira linha de uma montagem, neste caso no Brasil. E, portanto, nós procuramos ir buscar partes onde percebemos que, com trabalho, com capital e com terra, conseguimos colocar mais valor português. E essa, desde o ponto de vista da captação de investimento direto estrangeiro, continua a ser uma estratégia. Ou então, devo-lhe dizer, postos de trabalho qualificados é um dos nossos objetivos. Se ele cria postos de trabalho qualificados, se nos permite reter gente que é qualificada, isso é uma das apostas que o Governo tem tido. Mas devo dizer que, no que diz respeito à substituição de importações, aquilo que nós estamos a fazer, e é uma das medidas que vamos prosseguir, perdoe-me a falta de ilustração na apresentação, é o do reforço das cadeias de valor. Portanto, nós estamos a fazer com a PSA, fizemos com a Bosch, queremos fazer com a Auto Europa, isto temos o projeto com a Auto Europa, estamos a fazer projetos de qualificação de fornecedores portugueses. Dizendo basicamente a essas empresas que não recebem diretamente incentivos, mas que a partir de um processo de qualificação nós estamos preparados para com as nossas pequenas e médias empresas, para as preparar para elas poderem ser qualificadas como fornecedores. Fizemos uma experiência com a Bosch, a Auto Europa e a PSA foram os 2 casos seguintes, tinha muita vontade de fazer com a Embraer. Mas passo da Embraer para a Lauac, se me permitir. A Lauac é um projeto que eu acompanho há mais de 10 anos. É um projeto que foi um dos primeiros projetos aeronáuticos de grande dimensão que nós tivemos. Cresceu muito em Setúbal e fez um investimento contratualizado com o Estado. Há muito pouco tempo em Grândola. A situação do setor aeronáutico é, a todos os títulos, conhecida. Mas aquilo que nós procuramos fazer com a Lauac é, no quadro do contrato de investimento assinado, procurar que os objetivos sejam cumpridos. Claro que para manter postos de trabalho, do lado da ICEP, que é quem faz a renegociação, se houver lugar à renegociação, estamos preparados para alinhar aquilo que sejam objetivos em função da pandemia. Evidentemente sabemos que a LAUAC neste momento, como outras entidades do setor aeronáutico, não tem procura porque os aviões estão em terra. O caso de Setúbal é um caso que me diz muito, porque eu fui administrador da ICEP Global Parques quando aquele contrato foi assinado em Setúbal, na altura em 2008, se não me falha a memória. É um investimento muito interessante, está a sofrer com uma forte diminuição de procura. Aquilo que estamos a trabalhar e queremos continuar a trabalhar com a LAUAC é a possibilidade de, nos rearranjos inerentes ao processo produtivo do setor aeronáutico, perceber o que é que nós, de facto, podemos fazer para apoiar Setúbal a ter mais produção que sirva a coisas que hoje não produz. Isso significa que aquilo que está a acontecer na indústria aeronáutica francesa é muito significativo. Há um processo de fusões e de alianças que está a decorrer neste momento. Até com participação de outras empresas com investimentos em Portugal, que é o caso da Mecacrom, em Évora e também em Setúbal. E, portanto, estamos a acompanhar isso com muito cuidado. Dizer-lhe mais do que isto neste momento, Sr. Deputado, seria contraproducente. Mas que acompanhamos esse movimento em França e aquilo que a LAUAC em Portugal pode fazer é algo que lhe posso dizer e que devo sublinhar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e agora desta vez cumpriu claramente o tempo de palavra. O Sr. Deputado vai certamente falar na segunda ronda e vamos passar realmente para a segunda ronda, dado que o CDS não está presente e, portanto, não vai usar a palavra na primeira ronda. Sr. Deputado, já vai ter a oportunidade de se inscrever para a segunda ronda, suponho que sim, pelas suas palavras. Nós vamos ter uma segunda ronda com a nova grelha, cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos. Eu, neste momento, tenho inscritos o PSD, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Partido Socialista, que vai partilhar o tempo, a deputada Lara Martinho, com a deputada Cristina Mendes da Silva, Partido Princípio, pelas palavras que o PCP também se inscreveu, pelo deputado Bruno Dias. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, penso que está concluído o processo de inscrições e, neste caso, daríamos início a uma segunda ronda. Cada grupo tem cinco minutos e o Sr. Secretário de Estado terá o tempo, neste caso, das três intervenções, o que lhe dará, certamente, 15 minutos para poder responder. Dava então a palavra ao grupo parlamentar do PSL, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar com o apreço o Sr. Secretário de Estado, Eurico Guilherme Dias. Um gosto tê-lo cá. A apresentação do Plano Internacionalizar 2030, que hoje nos trouxe cá, devo-lhe dizer que muito pouco trouxe de novo e muito pouco trouxe de estratégico. Porque não trouxe soluções e apenas diagnósticos e séries históricas passadas no desempenho de 2016 até 2019. E surpreendeu-nos depois na apresentação de medidas, porque de muito pouco ou mesmo poucoxinho, veio quase só pedir-nos contributos, e nessa fase, muito bem. Ou seja, o que nos trouxe é nada estrutural, nem um plano de ambição para o futuro, para se conseguir inverter esta curva de desempenhos negativos face aos retrocessos que se verificaram em 2020, e que são drásticos e devastadores. Os dados económicos conhecidos referentes a 2020 já revelam um déficit reajustado para menos 8,1% do PIB. O INE apresentava no mês passado menos 7%, o que é diferente com os números que foram conhecidos comparado com outras perspectivas. A dívida pública a disparar para 134% da riqueza nacional criada. E é neste contexto muito difícil da situação do Estado em que o Covid não pode ser desculpa para tudo, nem nesta área, para a inação do próprio Estado a acalimentar os atrasos e as dificuldades que não chegam nos apoios à economia real. É que no que concerne à internacionalização da nossa economia é necessário muito mais do que manter os apoios criados no quadro da pandemia, como são as moratórias, como sabe, ou as linhas de financiamento, leia-se endividamento. Eu sou do Minho e as queixas dos empresários e exportadores são muitas, mesmo muitas, e denotam muita falta de apoio. O reflexo deste triste diagnóstico é muito mais do que os ontem números conhecidos, e são a queda abrupta da balança externa que mergulha ao longo do ano de forma vertiginosa em território negativo, explicado por um forte agravamento da balança de bens e serviços que se estima atingir menos 1,9% do total do PIB. Os reflexos na procura externa líquida são arrasadores, como as exportações que a decrescerem 19,5% face a 2019 e que foram reajustados muito para baixo e a diminuir mais intensamente do que as importações que apenas recuam 12,4%, o que faz agravar e muito o fosso, uma previsão entre as exportações e as importações de decréscimos superior a 7% na procura externa líquida para o crescimento da nossa economia. E desta forma que se interrompe um ciclo da última década em que Portugal, e após a intervenção externa, viveu sem desequilíbrios externos no que respeita à perda de capacidade líquida de financiamento da nossa economia, onde passamos novamente a ter necessidades líquidas de financiamento no valor estimado de 0,6% do PIB. Portugal precisa de emagrecer o peso do comércio mundial entre nós e estes programas de apoio, como que hoje nos apresentou, devem se concentrar, de facto, nas exportações, na internacionalização das nossas organizações, pois também temos a noção de que muitas delas têm experiências exportadoras, muitas descontínuas e sem capacidade de consolidação, e é preciso investimento, principalmente no que se refere às micro, pequenas e médias empresas. E é neste último quadro que deve ser encarado e combatido para que aconteçam mudanças. Igualmente decisiva é a aposta na capacidade de atrair investimento estrangeiro. No corrente ano, estima-se ter diminuído em 25%, de 1,2 mil milhões em 2019 para cerca de 900 milhões em 2020. Para se tornar forte e competitiva, a economia nacional necessita de financiamento, o que não deve significar mais endividamento. E é urgente criar mecanismos de capitalização empresarial nestas empresas que são exportadoras, conseguindo encarar neste momento como uma oportunidade que não pode ser perdida. Tal como a bazuca europeia de apoio à recuperação que está a chegar a Portugal, este é o momento de ajudar quem não morreu da doença, mas que precisa de muitos milhões para não padecer da cura. Pediu hoje contributos e cá vão. Para quando apoiarem as nossas empresas exportadoras com esta capitalização? Para quando a sua aplicação? E se os poucos que vão existir não serão os meios de programa utilizados e desviados para os fins de financiamento da máquina do Estado? Eu ia dar aqui a palavra ao Sr. Deputado.
Sim, sim, já fui informado. Também,
e, portanto, termino.
Já tem há pouco tempo.
Termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faça favor, Sr. Deputado Cravar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E não preciso muito mais do que um minuto. Sr. Deputado de Estado, eu não vou voltar a insistir nas questões. Eu já deixámos aqui no sentido figurado que Portugal está numa corrida, o Sr. Deputado de Estado sabe isso. Nós não competimos apenas dentro do nosso país e a sua tarefa é naturalmente pensar na internacionalização e a concorrência com outros países é fundamental. Eu acho que nessa corrida Portugal tem muito que o torna coxo. Eu acho que as empresas precisam de ajuda, precisam de um melhor contexto. E acho que estas medidas que aqui apresenta, de facto, não dão essa explicação por inteiro. Mas há algo que escapou por completo até agora na discussão e eu gostaria que o Estado de Estado colocasse isso dentro do plano que aqui coloca. A guerra comercial que ocorre Estados Unidos-China. Como é que pretende contornar ou não? Inclusive, por exemplo, na matéria do 5G. Brexit. Como é que pretende contornar ou não? Porque essas matérias não estão aqui versadas no documento que nos chegou aqui, infelizmente, um pouco mais tarde e são fundamentais para poder chegar aos números a que se propõe. Não queria deixar de fazer aqui uma pergunta. Falou aqui do seguro sujeito com garantia de Estado, sujeito à exportação com garantia de Estado. Portugal, efetivamente, já tem o alargamento das apólices para os mercados da OCDE. Para terminar, Sr. Presidente, porquê é que Portugal foi dos últimos países que tem este mecanismo de seguro de crédito com garantia de Estado a alargar as apólices, a possibilidade das apólices para os países da OCDE? Há alguma razão para isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, às senhoras deputadas Lara Martins e Cristina Mendes da Silva, que vão repartir o tempo. Chama a atenção que são 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, nós estamos, de facto, perante um momento muito desafiante para a economia nacional e para as economias regionais. Um momento que exige uma ação consistente e concertada para recuperarmos a nossa economia e aumentarmos as nossas exportações. E a apresentação deste novo programa Internacionalizar 2030 é, sem dúvida, um passo importante porque estamos perante instrumentos que já deram provas de resultados positivos que podem ser alcançados, nomeadamente com o anterior programa Internacionalizar. E De facto, esta pandemia tem representado um retrocesso no comércio externo, no mundo, em Portugal, e por isso, mais do que nunca, é importante termos uma estratégia, termos um programa. O Sr. Secretário de Estado solicitou os contributos. Eu deixava aqui um primeiro contributo relativamente à importância de se envolver as regiões autónomas de forma ativa nesta estratégia nacional para recuperar a economia e relançar as nossas exportações e, desta forma, também apoiarmos as economias regionais e as empresas açorianas e madeirenses, particularmente neste período pós-pandemia, que é, sem dúvida, muito desafiante. Nós sabemos que uma das estratégias do Governo tem sido a abertura de novos mercados, aliás, no âmbito do setor agroalimentar. Os últimos dados que eu tenho é que estávamos atualmente representados em mais de 64 países, onde é possível exportar cerca de 258 tipos de produtos. Sabemos que também estão a ser trabalhados a abertura de novos mercados, estando em negociação a abertura de mais de 69 mercados para a exportação de 335 produtos. E um dos mercados que o Sr. Secretário de Estado tem estado a trabalhar prende-se com o Brasil, nomeadamente a exportação de produtos lácteos açorianos para o Brasil. Este é um mercado muito importante para os Açores. Eu recordo que os Açores são a região que produz 30% do leite nacional, 50% do queijo nacional, uma produção que será reforçada também brevemente com a criação da nova fábrica de laticínios na Ilha de Teixeira, que representa um investimento de 12 milhões de euros. E também sabemos que há dois fatores determinantes no reforço e no melhoramento do preço do leite pago ao produtor, para garantirmos que é um pagamento justo aos produtores de leite. Por um lado, inovarmos e termos produtos com valor acrescentado, e esse é um trabalho que tem sido feito pela produção, e por outro lado, apostarmos na exportação. E por isso a minha questão é qual o ponto de situação desta negociação com o Brasil, que será sem dúvida um importante mercado de exportação para estes produtos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente. Cumprimento, Sr. Secretário de Estado. Obrigado aos colegas. Eu iria fazer aqui três questões ao Sr. Secretário de Estado, tendo em conta as informações do último Conselho Europeu, cujas conclusões demonstraram que o bom funcionamento do mercado único é fundamental para a recuperação europeia, tornando-a ainda mais resiliente. Também há necessidade, foi vista que houve necessidade de acionar todos os mecanismos para que todos os Estados-membros estejam atentos às suas diferenças, no sentido de não deixarem de assegurar a necessidade de coesão social e a respectiva convergência, quer dentro do seu próprio território, quer no sentido também de o fazer entre Estados, para assim se conseguir uma União Europeia mais forte, económica e socialmente. Ainda acresce o facto de que Portugal tem no ecossistema da moda, ou seja, têxtil, vestuário e calçado, fortemente penalizado por esta crise, cerca de 10 mil empresas que representam 180 mil trabalhadores e um valor das exportações de mais de 8 milhões por ano. Estamos a falar, na sua maioria, de pequenas e médias empresas, mas também de microempresas que, em algumas regiões do norte do país, representam o maior setor empresarial do território e mais de 50% da oferta de emprego, em especial de mão de obra feminina. Assim, perguntava ao Sr. Secretário de Estado, que medidas é que têm sido estabelecidas para apoiar estes setores, que para além da sua importância vital para a economia do nosso país e para o emprego de milhares de portugueses, também têm elevado a marca Portugal mundialmente e a qual é a importância dos mesmos no plano de reindustrialização da Europa. Em segundo lugar, gostaria também de perguntar que, tendo em conta estes novos setores uma mão de obra, sobretudo feminina, e que a estratégia dos incentivos e programas de apoio à recuperação assentam nos pilares da inovação, da transição digital e da sustentabilidade ambiental, em que medida a transição da empregabilidade está assegurada de forma a evitar o desemprego, privilegiando a requalificação, reconversão do potencial humano instalado, que merece uma empregabilidade mais qualificada e melhor remunerada, mas como é que está planeada esta passagem sem prejudicar o processo de readaptação das empresas face aos desafios da União Europeia? E para finalizar, gostaríamos muito de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre o encaixe perfeito entre todos os planos de retoma económica da União Europeia e, consequentemente, de Portugal, e as ofertas de educação e formação do nosso país. Ou seja, qual o papel da escola, da formação e do ensino superior nesta estratégia de retoma das cadeias de valor europeias, na reindustrialização da Europa e na recuperação económica de Portugal? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir esta nossa segunda ronda de perguntas, dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado as respostas que já,
que já adiantou sobre estas matérias do programa Internacionalizar e, de facto, valorizamos muito e aguardaremos com muito interesse, de facto, esses dois documentos, esses dois elementos importantes para esta discussão que já se comprometeu a fazer chegar à Comissão Parlamentar. Eu gostava de retomar aquela questão que deixei, digamos, na parte final da outra pergunta, que tem a ver com o apoio fiscal nesta área, porque uma das medidas anunciadas em julho, que o Sr. Deputado de Estado destacava, digamos assim, na apresentação, na altura era o caso concreto da isenção de imposto de selo nos seguros de crédito à exportação. E a minha pergunta é que outros elementos neste quadro é que estão previstos. E já agora, nessa medida, qual foi o balanço da aplicação desses apoios no que diz respeito a outro tipo de negociações, inclusive bilaterais, porque nessas matérias sai no dia da República um contrato de investimento, depois no outro dia sai outro, mas nós dificilmente, digamos, uma visão global desse tipo de medidas, não é? E era importante também. Uma outra questão, portanto, essa tem a ver, lá está, com a medida C4, não é? com a questão fiscal. Por outro lado, um aspecto que também nos chama, ou nos deve chamar a atenção, que tem a ver com as medidas ao nível da qualificação e das competências, quando se refere na medida B4 o reforço do Estado em competências de relações internacionais, e aqui não estamos claramente a falar das competências para, e da capacitação das empresas, estamos a falar de outro âmbito, eu pedia-lhe que pudesse concretizar em que sentido esta medida aponta. E também as questões que têm a ver com a política comercial, nomeadamente um ênfase que é dado nas medidas nesta área do eixo F, relativamente às negociações bilaterais. As negociações bilaterais, diremos nós, são um elemento que pode ser estratégico relativamente ao afinar de medidas de política direcionadas para mercados em concreto, para países em concreto, etc. Eu pedia-lhe então uma informação mais concreta relativamente ao que se prevê nesse contexto, até porque há uma mudança no tom e na abordagem desde 2017 para agora, porque há 3 anos se referia à questão da avaliação, do estudo, dos memorandos de entendimento, etc., da monitorização, e agora os senhores vão direito, entre aspas, ao osso, desculpa a expressão, porque já falam mesmo de assinatura, não é? De assinatura de acordos bilaterais, de negociação de acordos bilaterais, e, portanto, aqui também, quando se fala de acordos de comércio livre, quando se fala de acordos de natureza técnica e económica, etc., a adaptação desta área para a concretização, perguntamos naturalmente qual é a perspectiva concreta do que está aqui colocado em cima da mesa e em que medida, Sr. Secretário de Estado, é que as discussões que estão a ser, e as medidas e decisões que estão a ser implementadas no contexto da União Europeia fecham a porta a algumas destas questões. Ainda ontem falávamos com a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus sobre o instrumento internacional de contratação pública e de outras matérias em que, do ponto de vista da decisão de âmbito supranacional, se impõe aos Estados-membros, digamos, os espaços económicos com quem cada país, cada economia pode ou não, deve ou não intervir e relacionar-se. Alguém dizia há poucos dias que a União Europeia corre o risco de se transformar numa espécie de campo de batalha da guerra económica e comercial dos Estados Unidos-China. E evitar transformar-se num campo de batalha não significa necessariamente assumir-se como um porta-aviões de um deles, ou tomar as dores de um deles. E, portanto, desse ponto de vista, esta visão de abertura no sentido do relacionamento externo com os vários países e espaços económicos do mundo, na procura dos tais novos mercados, na valorização da produção nacional, na criação de medidas concretas para as micro, pequenas e médias empresas. Estamos, portanto, a falar de medidas que devem, termino, Sr. Presidente, que devem, de uma forma decisiva, ser enquadradas numa estratégia de desenvolvimento, mas, lá está, cumprindo e assumindo, também nesta matéria, os valores progressistas que a nossa Constituição consagra até nas relações internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a sua intervenção conclui-se a ronda de perguntas. Até agora o Sr. Secretário de Estado, 15 minutos para poder responder às diferentes perguntas do Sr. Deputado.
Se me permitirem, começaria pela ordem das intervenções, começaria pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a quem cumprimento e agradeço as questões. Sr. Deputado, para além dos apartes naturalmente introdutórios, eu queria sublinhar-lhe soluções imediatas e de urgência não é anunciadas, é implementadas e com impacto no setor exportador. Medidas com impacto, como aquilo que nos permitiu fazer o layoff simplificado na larga maioria das empresas do distrito de que Vossa Excelência vem e é eleito, no distrito de Braga. O layoff simplificado, Viana de Castelo, peço desculpa, permitiu, nesse distrito e mais abaixo também, permitiu que, como sabe, e aliás está hoje num periódico, que uma parte substantiva dessas empresas pudessem conservar, garantir, manter postos de trabalho centrais para continuar a exportar e transitoriamente, como vê no seu distrito, isto que nós usamos foi uma medida rápida, com certificação também ela bastante rápida, que permitiu segurar muitos postos de trabalho e hoje exportamos máscaras. As moratórias...
Foi o segundo distrito que mais de sempre aumentou.
As moratórias, as linhas de crédito, como eu disse, desde o ponto de vista proporcional, bastante mais utilizadas pelo setor exportador do que pela generalidade das empresas do tecido económico português. Fizemos a recalendarização dos projetos de investimento, de inovação produtiva e de internacionalização. Abrimos para a OCDE, na sequência da comunicação de dia 28 de março da Comissão Europeia, abrimos para mercados da OCDE, depois de imediato ter aumentado o plafond para os custos de crédito à exportação para fora da OCDE, e tendo nós já anunciado a defesa que Portugal fará de que este mecanismo seja estendido até ao fim do ano, primeiro era até março, e agora até ao fim do ano 2021, até ao fim do ano 2021, e na área da formação profissional, tudo aquilo que já mobilizámos para, com as associações empresariais, com as empresas, poder fazer aquilo a que nós chamamos uma saída do processo de paralisação que tivemos, em que muitas empresas têm que retomar o trabalho, mas percebemos que muitas delas, por grandes dificuldades de procura, precisam de equilibrar aquilo que são momentos de produção com momentos de formação profissional. Investimento direto estrangeiro, diz o senhor deputado, que está a cair. Sim, está a cair. Estamos a captar menos este ano do que estávamos o ano passado. Mas volto-lhe a dizer, nós este ano vamos conseguir, com este pipeline de 2 mil milhões de euros que temos, concretizar uma parte substantiva da contratualização. Substantiva da contratualização, dos valores que estão em pipeline de projetos candidatados. E segundo, nós vamos, neste momento do ano, estamos em setembro, e mesmo durante o período de pandemia, nós tivemos vários projetos que Portugal ganhou da Suíça, Estados Unidos da América, de França. Portanto, o processo não parou, mas há uma coisa que os senhores têm que compreender. A pandemia gerou um decréscimo global do investimento direto estrangeiro e sem ser direto estrangeiro, de investimento nacional. As empresas vivem com uma enorme incerteza. E não é por acaso que, de forma absolutamente excepcional, nós aplicámos estas 6 medidas que eu dei como ilustração. Se nós quisermos fazer uma ideia, se nós quisermos apagar a pandemia desta equação, não vamos conseguir encontrar soluções. E, com o devido respeito, às vezes ouço a alguns senhores deputados que parece que não percebem que nós vivemos a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria muito que um secretário de Estado de Internacionalização tivesse a possibilidade e o impacto de pôr as exportações a crescer 20% ou a decrescer 20%. Eu admito a minha limitação. E, portanto, isso não acontece. Diz o Sr. Deputado Hugo Carvalho, a quem agradeço também as questões... Nuno Carvalho, peço desculpa. Também há no PSD, peço desculpa. Peço desculpa, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Coloca questões que me parecem bastante importantes, especialmente no que diz respeito ao Brexit, e não fugirei à questão dos Estados Unidos-China. Quanto à questão do seguro de crédito com garantia de Estado termos sido dos últimos a alargar, eu, para ser sincero, não lhe sei se fomos dos primeiros, dos últimos. Sei que demos uma resposta, é que eles têm a utilização. E que já estive com muitos empresários que notam a diferença. Queria dar-lhe uma nota sobre o Brexit. Claro que o Brexit é uma grande preocupação. Nós preparámos um plano de contingência. Esse plano de contingência, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus esteve cá ontem. Nós temos feito aproximações às empresas. Nós criámos dois instrumentos no plano de contingência que, devo dizer, tiveram uma utilização relativamente residual, que foi a linha de crédito, e nós fizemos um concurso específico do sistema de incentivos para empresas para ajustamento ao Brexit, na área do sistema de incentivos à inovação produtiva. Aquilo que nós temos sinalizado é que o Brexit, ao ocorrer sem acordo, provocará uma fratura importante a partir de 1 de janeiro de 2021. Continuamos empenhados em ter um acordo, mas estamos a fazer aquilo que nos compete, atualizar o plano de contingência para poder informar adequadamente as empresas. Quanto à questão dos Estados Unidos-China, tal como foi colocada, e aliás o Sr. Deputado Bruno Dias também acabou por aludir a ela mais à frente, Portugal conhece bem a sua inserção geoestratégica e geopolítica, mas Portugal é um país aberto ao investimento direto estrangeiro. Portugal, com muito cuidado, trata temas sensíveis sempre, até no quadro da União Europeia, que digam respeito à defesa e à segurança, sempre, dizem respeito à defesa e à segurança do conjunto da comunidade, de todos os portugueses. Mas somos um país aberto ao investimento direto estrangeiro. E como sublinhou o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, quem toma as decisões pela comunidade é o governo português e as instituições portuguesas. Nós não temos que tomar parte. Nós já tomámos parte. A nossa parte é Portugal e os portugueses. E, portanto, temos excelentes relações e bastante amistosas com os Estados Unidos da América. Devo dizer que os Estados Unidos da América é um dos maiores, até ao fim de 2019, pelo menos, era um dos maiores superávites comerciais do país. Tal como era o superávit com a França e com o Reino Unido. Os Estados Unidos seria provavelmente o terceiro maior superávit da nossa balança de bens e serviços. Portanto, nós temos grandes relações, temos grandes comunidades nos Estados Unidos. Com a República Popular da China, temos não só um relacionamento histórico bem ancorado na especificidade que é Macau, temos uma parceria estratégica que procuramos desenvolver e, portanto, Portugal escolheu o seu caminho e, nesse quadro, continuará a pautar-se por algo que é essencial. Nós apresentamos sempre Portugal no exterior como um país aberto. Não é apenas aberto ao investimento, é aberto às pessoas, aberto às outras culturas, às pessoas que vêm de outras paragens. Mas, para o investimento direto estrangeiro, continuamos a ser um país aberto, que quer captar esse investimento e que precisa dele para continuar a desenvolver a sua atividade económica e, acima de tudo, para criar oportunidades para os portugueses. Queria dar nota também à senhora deputada Lara Martinho, se me permitir, que, indo muito direto, é claro que a cooperação com as regiões autónomas é um elemento importante, procurámos fazê-lo durante os últimos anos. Em grande medida, uma parte importante do trabalho que nós fazemos é uma parte que a área da internacionalização no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros faz de forma sistemática, diz respeito a uma questão que o Sr. Deputado Bruno Dias mais tarde também levantou, que diz respeito aos acordos de natureza bilateral, de natureza técnica e económica, mas bilaterais. Entre eles está, por exemplo, a questão fitossanitária nos produtos agroalimentares, no seu caso específico, no caso específico que a Sra. Deputada levantou, da exportação de produtos lácteos dos Açores para o Brasil. É um assunto muito antigo, que tem uma barreira fitossanitária, que teve a intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros e minha própria em Brasília há aproximadamente um ano e meio, depois de uma visita aos Açores e do contacto com os produtores lácteos açorianos. Nós vamos receber muito proximamente uma delegação brasileira do setor da agricultura, do Ministério da Agricultura, no dia 12 e 13 de outubro, a Portugal, e nós esperamos vivamente que a questão dos laticínios dos Açores seja uma das questões que terá um empurrão, se não o definitivo, que nos deixe muito perto de uma circunstância que não nos parece adequada, para, no mínimo, para utilizar uma linguagem diplomática, que é, neste momento, os produtores de leite dos Açores não podem exportar para o Brasil. E, portanto, essa é uma questão de grande preocupação. Estamos a trabalhar nisso. Quanto à questão que foi levantada pela Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, fez várias questões que me parecem importantes. Permita-me, Sra. Deputada, que me centre nas questões do setor da moda e também da formação profissional, porque sei que são temas que são caros também à Sra. Deputada. Nós vivemos uma realidade que deve ser sublinhada. O setor do calçado e dos textos, mas particularmente o calçado, já vinha sentindo problemas de adaptação a dois fenómenos. E eu disse aqui uma vez, penso que na Comissão de Negócios Estrangeiros, que diz respeito à alteração profunda dos canais de distribuição com um peso muito importante do canal digital, e segundo, uma realidade inerente à necessidade de utilizar outros materiais, muitas vezes que não fossem pele, especialmente pela utilização de pele animal, portanto, pele dita verdadeira, se me permitir. O setor sentia essas dificuldades e começou a preparar uma alteração, progressivamente alterações. Neste momento, o setor está a decrescer as suas exportações aproximadamente o equivalente ao decréscimo das exportações nacionais. Ligeiramente menos. Ligeiramente menos. Pensei que com o peso dos serviços. Estou a comparar com bens e serviços. Portanto, nessa linha, aquilo que o Governo preparou foi, primeiro, capacitação na área digital para as empresas e o desenvolvimento com a APICAPS, em particular no calçado, de uma plataforma de venda online que é desenvolvida pela Associação Empresarial e partilhada com os seus associados. Já há uma versão inicial, aproximadamente com 400 fornecedores, expectativamente crescerá até ao fim do ano. E nós vamos desenvolver essa plataforma para que muitas das pequenas e médias empresas possam usar. B2B, base B2B, terá também B2C, mas B2B. Isso será um Portugal Shoes online. É central para podermos fazer chegar, com eficiência coletiva, àquelas empresas uma solução online. Vamos trabalhar, e estamos a trabalhar na formação também de muitos dos trabalhadores que precisam de ter novas competências para séries mais pequenas. É um dos nossos maiores dramas. Há um trabalho a fazer com esse setor que tem a ver com a marca e com as marcas próprias. Os senhores, se conhecerem a realidade, percebem que muitas das nossas empresas, no setor têxtil, mas no calçado, produzem 80% a 90% private label para outras marcas, 10%, 15%, 20% com marca própria, muitas delas com baixíssima notoriedade. Há um trabalho a fazer nesse setor. E não escondo que os canais digitais também nos abrem outras oportunidades de trabalhar marca própria. O Governo está consciente disso e percebe que a ideia de que o calçado e a moda foram um exemplo, e são um exemplo, tem que passar para um novo estágio de desenvolvimento. E, portanto, esse é um trabalho que temos que fazer. E a possibilidade da formação de emprego, maioritariamente feminina em muitas circunstâncias, como a Sra. Deputada disse, e bem, é um elemento central para podermos fazer esta transição, porque precisamos de fazer esta adaptação. O Sr. Deputado Bruno Dias vai-me permitir responder a questão fiscal. Sim, o imposto de eu sublinhei. Segundo aspecto, nós gostávamos de aumentar o incentivo à promoção conjunta e à eficiência coletiva. Sou secretário de Estado de Internacionalização, tenho visitado muitas feiras. Tenho visitado muitas ações de promoção das empresas portuguesas. Sinto que nós temos que dar um impulso adicional à agregação de PMEs, em particular de PMEs e de small mid-caps, empresas médias, mas as médias mais pequenas, ou grandes pequenas. Essas empresas precisam de fazer cada vez mais promoção conjunta. E eu gostava, é um propósito que o Governo tinha, era de podermos avançar também de forma a que o sistema de apoio à internacionalização premiasse a eficiência coletiva, para termos mais eficácia promocional. E penso que isso era uma medida importante que podia ter, na dimensão fiscal, um contributo. Queria dar nota da questão dos contratos de investimento que deu. Nós contratualizamos benefícios fiscais de apoio ao investimento. Esses benefícios fiscais têm duas dimensões. Há projetos exclusivamente apoiados na dimensão fiscal, apenas, sem incentivo financeiro, e que cumprem e que têm que cumprir a elegibilidade dos seus investimentos de acordo com aquilo que está estabelecido no REFAI, e há condições, criação de postos de trabalho, promoção das exportações, etc. E isso é avaliado por nós, com o Ministério das Finanças, no essencial, e com o IAPMEI, no quadro do Ministério da Economia. Portanto, a ICEP, o IAPMEI e o Ministério das Finanças. Temos projetos que têm duplo apoio, que é cumulativo, financeiro e fiscal, e nós usamos a limitação dos auxílios de Estado regionais que podemos usar para as grandes empresas, que são aquelas que hoje usam, no essencial, o sistema contratual. Esse conjunto de informação está disponível, far-lhe chegar da aprovação desde 2017, far-lhe chegar assim, ao conjunto dos senhores deputados. Diz, atirámos aos acordos de natureza técnica e bilateral de forma direta desta vez. Sim. O que é que nós precisamos ter mais? Na parte fitossanitária temos feito um grande esforço para entrar em mais mercados. E não há visita do Secretário de Estado da Internacionalização ou do Ministro dos Negócios Estrangeiros que não tenha à mesa fruta, legumes e outros produtos, porque são... Há muito trabalho para fazer em diversos mercados para ter mais exportações do setor agroalimentar. E temos feito aí um grande esforço de entrar em mais mercados. A pera roxa, a maçã da Alcobaça, e proteger, muitas vezes, e defender a proteção de produtos com identificação geográfica portuguesa. Depois temos os CDTs, as convenções para evitar a dupla tributação, e os acordos para proteger investimentos de forma bilateral. São instrumentos muito importantes. Assinámos vários durante a última legislatura, mas são centrais para garantir eficácia ao processo de investimento no estrangeiro e para evitar a dupla tributação. E é isso que estamos a fazer e queremos reforçar, de forma a criar as melhores condições para a internacionalização da economia portuguesa. Eu terminava, porque já não tenho mais tempo, dizendo que, em parte, à questão de Estados Unidos e China, espero ter respondido à questão anterior.
Pronto. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Concluímos assim a segunda ronda. Vamos iniciar a terceira ronda, que é 2 minutos por cada seu deputado que se inscreveu. Neste momento, à mesa chegaram 3 inscrições: o deputado José Cesário, o deputado Filipe Pacheco e a senhora deputada Sofia Matos. Pergunto se há mais algum seu deputado. Aparentemente não, portanto vamos ter 3 intervenções e para iniciar a terceira ronda dava a palavra ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Não interpreta as minhas palavras como crítica destrutiva, pelo contrário, faço de uma forma construtiva para lhe dar sugestões. Portugal é um bocadinho o país dos programas, dos planos, dos projetos e às vezes faltam-nos ações. O Sr. Secretário de Estado apresentou-nos aqui um programa que inclui, aponta para 40 medidas. E estive a contar, dentro das 40 medidas estão previstos mais 10 programas. Sinceramente, o que falta, repito, é ação concreta. Eu vou-lhe colocar aqui 2 ou 3 questões muito concretas. Não há internacionalização da economia, não há investimento em Portugal sem mobilidade, particularmente dos empresários. Neste momento, a obtenção de um visto para vir para Portugal é um calvário. Não há respostas do CEF. O CEF atrasa os pareceres em meses, Sr. Secretário de Estado. E tudo isto ainda por cima está associado aos problemas que se passam na rede consular e nos prestadores externos de vistos, quer na ótica dos vistos nacionais, quer na ótica dos vistos Schengen. Senhor Secretário de Estado, falo com o seu Ministro e olhem muito a sério para a rede. E a nível da rede externa, uma das medidas que aqui está é exatamente redes externas colaborativas. Nova medida. Colaborativas, sabe que significa que elas neste momento não são assim tão colaborativas. E, efetivamente, há uma paralisia. Há muitos problemas. A este nível, sobretudo, importa, Sr. Secretário de Estado, que se definam, que se defina como é que se remodela a rede, tendo em consideração os desafios atuais da economia. Já foi dito aqui, precisamos ter planos concretos por país. Eles não existem, refeitos à luz dos problemas que hoje temos. Derradeira questão, porque o tempo está a acabar. O plano de apoio aos investidores da diáspora. Senhor Secretário de Estado, o plano está bem desenhado, mas falta uma coisa fundamental, divulgação. As pessoas não sabem, efetivamente, apenas sabem uma coisa, têm de preencher uma ficha do investidor da diáspora. Mas se quiserem saber exatamente que investimentos, que tipo de projetos, valores, ninguém lhes consegue dar respostas cabais. E ainda por cima, Sr. Secretário de Estado, com a rede consular paralisada, penso que tem consciência disso, a rede consular, as repartições de finanças, as conservatórias, as lojas de cidadão, só atendem por marcação, ou seja, estão praticamente inacessíveis para o cidadão normal. Muito obrigado.
Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu queria começar por agradecer-lhe a exposição que tem feito aqui ao longo desta manhã sobre aquilo que são os programas dos negócios estrangeiros com impacto na economia e, concretamente, sobre esta versão geral, não é, ainda agora aqui para discussão, do Internacionalizar 2030. De forma muito curta, eu queria falar-lhe daquilo que é um dos ramos do conhecimento, que hoje em dia é cada vez mais uma necessidade em todas as áreas da sociedade e que tem a ver com a digitalização e com o uso da inteligência artificial, até num contexto de progressiva transição digital e que a atual pandemia veio reforçar e acentuou, a inteligência artificial é cada vez mais uma ferramenta decisiva e hoje já é uma realidade muito presente na vida das pessoas, das empresas, mas eu acho que é fundamental que seja utilizada também ao serviço da internacionalização. Concretamente, aquilo que eu lhe perguntava, e nós sabemos que recorrentemente tem sido divulgada a aposta que a AICEP tem feito na ajuda aos exportadores e no comércio eletrónico, concretamente uma plataforma que tem sido muito divulgada, que é o Portugal Exporta, que propõe mercados para onde as empresas nacionais podem exportar os seus produtos. Aquilo que eu queria perguntar-lhe é qual tem sido o impacto concreto desta ferramenta. O PSD há pouco falava de que é necessário ajudar as empresas. Eu perguntava-lhe se nós conseguimos medir a capacidade de ajuda às empresas que esta ferramenta tem sido. Perguntava-lhe também se há outros recursos, se há outros desenvolvimentos com recurso ao digital e à inteligência artificial previstos. E, por fim, uma última pergunta, porque na apresentação que aqui nos deixou na sua intervenção inicial, referiu que um dos domínios prioritários da retoma é o da promoção do digital. Aliás, a própria medida D1 fala no reforço da promoção digital. E eu pergunto-lhe se nesta ferramenta, no Portugal Exporta, está previsto, e se não, se faz sentido que esteja, alguma evolução do seu uso também para os potenciais investidores estrangeiros, ou seja, um bocado na lógica inversa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir a ronda de perguntas, dava a palavra à Sra. Deputada Sofia Matos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, uma nota relativamente à apresentação que aqui nos trouxe hoje. Referiu na sua apresentação que lamentava o facto de ter vindo aqui e não ter ouvido grandes propostas por parte dos senhores deputados ao programa que nos veio aqui apresentar. A verdade é que veio apresentar-nos hoje aqui um programa, mas também não nos fez chegar a documentação desse programa e, portanto, como pode imaginar, era impossível para os senhores e senhores deputados apresentarem quaisquer tipo de contributos se não sabiam aquilo que hoje nos vinha apresentar e, portanto, não conheciam as falhas do documento. Mas ainda aqui à questão que me trouxe, Sr. Secretário de Estado, como sabe, Portugal é um dos países da OCDE com maior carga fiscal e, além disso, a carga fiscal aumentou em Portugal entre 1965 e 2018 de 15,7% para 35,7%. Ora, reduzir a carga fiscal, sabemos nós, é um imperativo para salvar as empresas, especialmente nos tempos extraordinários que estamos a viver. Sabemos que as empresas estão completamente asfixiadas hoje em dia e ainda hoje a Imprensa Nacional nos deu conta de que as empresas pagam mais de 4.300 taxas por mês, todos os meses ao Estado. Sabemos que reduzir a carga fiscal é inevitável e imperioso para conseguirmos trazer, ou para conseguirmos captar investimento direto estrangeiro, mas também sabemos que é um elemento essencial e determinante para que as empresas possam pagar mais salários e para que possam fazer mais investimentos. E a propósito deste assunto, este tipo de investimentos podem ser realizados especificamente na sua internacionalização, e é por isso que hoje trago aqui esta questão. Falou-nos aqui sobre o programa de créditos fiscais extraordinários ao investimento. Sabemos que este programa de créditos fiscais permite a dedução à coleta em sede de IRC no montante de 20% das despesas deste investimento que as empresas podem realizar. No entanto, este programa refere-se apenas, e corrija-me se eu estiver errada, a despesas que são realizadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de julho de 2021. A pergunta que hoje lhe deixo, e tendo em conta a crise pandémica que hoje estamos a viver e a situação aterradora que as empresas estão hoje a viver, era se valeria a pena rever este programa e, de alguma forma, prolongá-lo no tempo para que as empresas possam investir e ver deduzidas à coleta em sede de IRC estes investimentos e estas despesas e, acima de tudo, se não era possível, de alguma forma, retroagir o momento do investimento ao início da declaração da pandemia mundial, em vez de ser a partir do dia 1 de julho de 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não queria fazer nenhuma intervenção, nem fazer uma pergunta de 2 minutos. Queria só pedir que, nesta resposta, se for possível, possam abordar a questão do reforço de competências do Estado em relações internacionais, que há bocado não foi possível tratar. Se puder colocar agora, eu agradecia. Muito obrigado.
Bem, se cabe ao seu Estado de Estado, se entender responder ou não, eu só queria dar aqui uma nota muito breve, final, sobre a questão dos investidores da diáspora, porque realmente o meu colega José Sá já abordou a questão, mas sobretudo as PMEs que estão no estrangeiro, portugueses, precisam claramente de orientação. A sua colega Estado de Estado das Comunidades já falou no apoio que podem prestar aos consulados. Os consulados não têm hoje qualquer condição de fazer esse tipo de apoio e orientação. Estão completamente sobrecarregados por outras tarefas, nem têm pessoal técnico. O próprio AICEP tem pouca sensibilidade para tudo o que é pequenas e médias empresas e, portanto, é fundamental que haja aqui a orientação, porque muitas destas empresas têm ordenamentos jurídicos diferentes e, por vezes, aquilo que parece simples para nós, para eles, é algo complicado. Portanto, tem que haver aqui uma orientação e um apoio. E há empresários e algumas câmaras do comércio que até solicitam que seja mais claro, que haja uma informação mais clara e mais adaptada à realidade de comunidades empresariais de diferentes países que têm, como é evidente, relação no plano jurídico e outro, bem diferente de Portugal. E agora, sou de pessoa de Estado de Estado, tem 6 minutos, em princípio, para responder, mas queremos que responda a todas as perguntas e haverá alguma tolerância da mesa para a sua intervenção final.
Senhores deputados, com a permissão do Sr. Deputado José Cesário, eu ia direto à questão ali para que foi colocada anteriormente e não respondi. Senhor Deputado, aquilo que se pretende e que está a ser articulado pela Sra. Ministra da Modernização Administrativa e também pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, é a possibilidade de constituirmos um corpo especialista técnico em relações internacionais, porque é uma das lacunas que, evidentemente, nós sentimos na administração pública. Hoje a administração pública tem cada vez mais interações externas, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro multilateral, e, portanto, essas obrigações, que vão desde a área dos assuntos do mar aos aspectos da FAO, aos elementos, mesmo nas Nações Unidas, as agências das Nações Unidas, e depois numa forte aproximação à agenda europeia, que é necessário controlar e participar, é uma das questões que nós consideramos que era importante reforçar as competências do Estado. E, portanto, isso para nós era um elemento que, consensualmente, o Governo entendeu aprovar na generalidade deste programa e, portanto, colocá-lo como uma das medidas de internacionalização, essa reforça das competências e das capacidades do próprio Estado. Há um elemento de recrutamento nesta proposta. Quanto ao Sr. Deputado Gersário, eu devo dizer, de uma forma bastante construtiva, porque sei que também o fez, que aquilo que nós procuramos aqui, diz, há muitos programas. Claro, porque o programa Internacionalizar é um programa transversal ao Governo. E, portanto, nós interagimos com outras áreas governativas, que têm os seus programas setoriais, onde têm elementos também de internacionalização, e fazemos com que este programa tenha as suas medidas autónomas, umas executadas pela AICEP, outras executadas pelo Ministério das Finanças, pelos nossos colegas do Ministério da Economia, mas que aquilo que é a política, por exemplo, do apoio ao investidor da diáspora, que diz respeito ao nosso Ministério, e em particular ao desenvolvimento da Sra. Secretária de Estado das Comunidades, possa participar neste processo. Quanto ao estatuto do investidor da diáspora, deixe-me dizer que aquilo que nós só podemos concordar com Vossas Excelências, no sentido de dizer que temos que continuar a divulgar e divulgar mais. E deixe-me dizer, Sr. Presidente, que quando diz que os consulados têm problemas, eu não vou entrar em área que domino menos e, portanto, me vai permitir, mas quanto à ICEP, já não. Quanto à ICEP, eu já tenho que dizer que uma das grandes vantagens de ter a ICEP no quadro do MNE é porque nós temos perseguido a ideia de que essa rede externa de apoio à internacionalização da economia portuguesa tem que estar perto também dos outros públicos. E, portanto, essa ideia de não vocação, que foi o elemento...
Sensibilidade
é uma questão...
Sensibilidade para os grandes grupos.
Não pode ser. E não pode ser. Mas não pode ser. E, portanto, nós temos feito um esforço considerável, e em particular das PMEs, da diáspora e que têm a diáspora à frente. E, portanto, nós temos feito esse esforço. Aliás, eu próprio já visitei investidores da diáspora em França, no Brasil, na Alemanha, e é uma coisa que o Estado de Estado da Internacionalização faz e que é acompanhado pela AICEP em grande medida, porque essa é uma aproximação necessária. Deixe-me dizer que, quanto ao senhor deputado Filipe Pacheco, eu quero dizer que nós, até ao fim do ano, queremos concretizar a totalidade dos setores. A transição digital ao abrigo do sistema de incentivos de modernização da administração tem sido, ou de apoio à modernização da administração, tem sido uma das nossas tarefas desde 2017, num novo plano estratégico que a agência desenvolveu e que concluiu agora em 2019. Nós queremos servir mais empresas, e para servir mais empresas precisamos de outros instrumentos. E, portanto, para servir mais empresas e personalizar, precisamos de mais inteligência artificial, mais informação e melhor informação para construir essa plataforma que vai continuar. Uma das coisas que vamos desenvolver é uma dedicada só à área de investimento e do investimento direto estrangeiro. Vamos desenvolver cumulativamente outro serviço para fazer encontro de procura, de oferta portuguesa com procura externa. Vamos continuar a fazer esse trabalho e essa é uma questão muito relevante. Quanto à senhora deputada Sofia Matos, deixa-me dar duas notas. Ou três, até porque fez uma pergunta final quanto ao IRC e eu não quero deixar de lhe responder. Quanto ao facto de não poderem trazer para este debate, para esta nossa audição, propostas, Sr. Deputada, deixe-me dizer que não esperava ouvir isso, particularmente do seu partido, porque o seu partido apresentou no dia 5 de outubro um documento. E esse documento tem várias propostas. Algumas delas podemos classificar de boas, umas gostamos mais, outras gostamos menos, umas achamos mais bem desenhadas, outras. Mas o seu partido, em particular, teve hoje palco até para discutir esses elementos. Foi uma opção que não teve. Foi uma opção que não teve. Quanto à carga fiscal, eu devo dizer que fico sempre bastante impressionado quando vejo agentes políticos apresentarem a carga fiscal de 1965. Porque, eu lamento, mas há muitos indicadores que podemos olhar a partir de 1965, senhora deputada. A mortalidade infantil, o analfabetismo, o acesso a cuidados de saúde primário. E, portanto, senhora deputada, 1965 para nós é um péssimo benchmark, perdoa-me o anglicismo. 1965 é um péssimo benchmark. Eu percebo que a senhora está muito focada na carga fiscal e eu estou-lhe a dizer que 1965 para este governo não é uma boa comparação.
E deixe-me dizer que, com o respeito que tenho ao seu partido, é um partido fundador da democracia portuguesa, não espero que o seu partido volte a utilizar boas comparações a partir de 1965. Quanto à questão do IRC, eu deixo-me dizer o seguinte, aquilo que foi aprovado no orçamento suplementar, e isso é o que está em vigor. O Governo apresentará o orçamento de Estado, presumivelmente na próxima segunda-feira. E, portanto, até lá vou ter que lhe pedir que espere. Aquilo que, essa medida que foi uma medida de urgência e que esperamos que tenha contribuído para que o decréscimo do PIB não tenha sido tão significativo, é um facto, esperemos que tenha produzido os seus resultados, será avaliado, mas o Orçamento de Estado vai muito para além de uma medida dessa natureza, mas terá que esperar pelo dia 12 de outubro, Sra. Deputada, aí não a vou poder esclarecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Eu queria agradecer, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Economia, ao Sr. Deputado de Estado por ter estado aqui connosco e responder aos Srs. Deputados e agradecer aos Srs. Deputados a forma como decorreu a reunião. Muito obrigado.